Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Teremos nesta segunda ronda a discussão do requerimento do PS, audição do Ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre os cortes no financiamento às unidades de investigação e desenvolvimento com avaliação de muito bom. Temos presente o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação e a Sra. Secretária de Estado da Ciência e da Inovação. Bem-vinda, Sra. Secretária de Estado. Retomamos então os nossos trabalhos e eu passo a palavra ao partido requerente, o Partido Socialista. Vai usar da palavra a Sra. Deputada Aida Carvalho. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Sr. Ministro, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Financiamento Plurianual de Unidades de Investigação e Desenvolvimento, o financiamento base unitário para cada nível de classificação elegível é o seguinte: unidades com classificação de avaliação de excelente, 23.131,67. Unidades com classificação de muito bom, 5.582,92. Unidades com classificação de bom, 2.891,46. Os investigadores que integram unidades de excelente recebem mais 87,5% que os investigadores de unidades com classificação de bom. As unidades com classificação de bom sofreram, assim, um corte de financiamento base de 81% em relação à avaliação anterior, tendo sido reduzido o financiamento de 3.094 euros para 578 euros por investigador para o período 25-2029. As 117 unidades classificadas com muito bom ficaram com o financiamento base por investigador reduzido também em 69%, tendo passado de 3.750 para 1.557 ano. O financiamento base atribuído deve servir para cobrir despesas de correntes fundamentais à manutenção destes laboratórios e infraestruturas, contratação de técnicos, taxas de publicação, participação científica em conferências nacionais e internacionais, aquisição de consumíveis e apoio a atividades formativas e transferência de conhecimento. Esta quebra abrupta dos apoios compromete naturalmente o funcionamento regular e a autonomia das unidades, colocando em risco a continuidade de linhas de investigação estratégicas, o rigoroso cumprimento dos planos de investigação destas unidades, dada a insuficiência verba para apoiar a submissão e a apresentação, por exemplo, de artigos em conferências internacionais por investigadores em conferências destas indexadas, sendo justamente este um dos critérios de avaliação científica das respectivas unidades. Acresce que as unidades de investigação estão a trabalhar em duodécimos desde janeiro de 2025, sendo esta prerrogativa destinada apenas às unidades de investigação com financiamento anterior. Algumas novas unidades instaladas estão sem qualquer financiamento desde a sua criação, aguardando então a divulgação da lista definitiva da avaliação. A título de exemplo, o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo é uma instituição DD, do Subsistema Politécnico de Ensino Superior Nacional, que associa 17 instituições, entre universidades e politécnicos, envolvendo mais de 200 investigadores, reconhecida pela FCT desde 2014. Estes, em 2024, criou 3 novos polos, isto é, até dezembro de 2024, tinha 9 polos de investigação regionais e, a partir desse período, criou mais 3, a saber, um polo no Instituto Politécnico do Porto, um outro polo no Instituto Politécnico de Viana do Castelo e um outro polo no Instituto Politécnico de Beja, estando até ao momento sem qualquer financiamento. Como devem imaginar, isto causa muitos constrangimentos à investigação. A FCT anunciou em julho de 2025 um concurso de 50 milhões de euros para o financiamento de infraestruturas científicas e equipamentos, o que constitui, sem dúvida, um investimento relevante. Este concurso representa um apoio pontual e condicionado que não substitui naturalmente o financiamento base nem resolve o problema estrutural de subfinanciamento das unidades de muito bom e de bom. Sem financiamento recorrente para manter equipas estáveis e cobrir despesas de funcionamento, há o risco sério de que as infraestruturas adquiridas fiquem subutilizadas, obsoletas e sem impacto efetivo na investigação e na ciência em Portugal. É necessário distinguir entre investimento em equipamentos e investimento em pessoas e operações, ambas indissociáveis do funcionamento saudável do ecossistema científico. As unidades com classificação de excelente passam a receber 4 vezes mais por investigador do que as unidades com classificação de muito bom e 8 vezes mais que as unidades com classificação de bom. Esta disparidade de financiamento não incentiva naturalmente a progressão, mas sim a estagnação e o bloqueio de mobilidade dentro do respectivo sistema científico. Esta distribuição rompe também com o princípio da coesão e desvaloriza desempenhos científicos muito elevados, que não atingiram a nota máxima, ou seja, falha em reconhecer que a excelência se constrói por etapas sucessivas e sustentadas e não por cortes punitivos, reduzindo a capacidade do investigador prosseguir uma trajetória de melhoria, almejando o excelente na próxima avaliação. Este corte de financiamento coloca claramente em risco a estabilidade das equipas de investigação, investigadores contratados, técnicos globalceiros, formação avançada, renovação tecnológica e metodológica, a manutenção de qualidade científica das unidades e a sua internacionalização. Esta situação ameaça, por isso, a própria capacidade das unidades de investigação, classificadas como muito bom e bom, de manterem a sua classificação na próxima avaliação e, ainda mais gravemente, possibilita qualquer tentativa realista de progressão para excelente. Face às razões apresentadas, questionamos o Sr. Ministro sobre, parafraseando o Sr. Ministro em relação ao primeiro tempo, o melhor investimento é na educação. Questiono o Sr. Ministro se não considera também o investimento na ciência um bom investimento para o futuro de Portugal. Como justifica o Governo o corte de 69% e 81% no financiamento de base das unidades de investigação classificadas de muito bom e bom, respectivamente? Considera que esta diferença de financiamento de 4 vezes mais e 8 vezes entre as unidades classificadas de excelente em relação às de muito bom e de bom, respectivamente, promove um desenvolvimento equilibrado no sistema científico ou se, pelo contrário, profunda as desigualdades e bloqueia a progressão de mérito? Considera que o financiamento base aos investigadores das unidades com classificação de bom de 578 euros permite ao investigador prosseguir a sua carreira? Como articula o Ministério o recente anúncio dos 50 milhões de euros para infraestruturas científicas com os cortes de financiamento base? Está ciente de que equipamentos sem equipas estáveis e recursos operacionais se podem tornar subaproveitados? Qual é o racional técnico científica que sustenta a escolha do valor de 1.157 euros por investigador ano para as unidades de muito bom e de 578 euros para os investigadores que integrem as unidades de bom? Houve auscultação às entidades científicas, conselhos científicos, coordenadores, reitores, presidentes sobre esta decisão? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Ministro para responder até 8 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Aida Carvalho. Em relação ao tema do financiamento das unidades de investigação, eu gostava de começar por dizer que houve um atraso, e a Sra. Deputada até referiu o facto de haver unidades que foram criadas e ainda não têm a contratualização, porque houve um atraso pelo Governo do Partido Socialista no início desta avaliação. Ou seja, ela começou 2 anos mais tarde do que devia ter começado, e por isso se o Governo do Partido Socialista tivesse feito, que é uma dimensão absolutamente essencial, que é a previsibilidade na área da ciência, se tivessem feito a avaliação quando tinham que fazer, alguns dos problemas que indicou não existiriam. Outra questão que eu gostava de referir é que o orçamento que nós encontramos para o novo ciclo de financiamento era exatamente igual ao do ciclo de financiamento anterior. Ou seja, o PS, o Governo do Partido Socialista, previa para os próximos 5 anos exatamente o mesmo financiamento que houve nos anos anteriores, no ciclo de financiamento anterior, isto é, 526 milhões de euros. O que é que nós fizemos? Nós, usando verbas do PRR, aumentámos em 22%. Aumentámos o financiamento de 526 para 636 milhões de euros. E respondendo à outra questão que colocou sobre os 50 milhões para o qual o aviso sairá em breve e que beneficiará não apenas as unidades com muito bom que tiveram um financiamento de 55% do equipamento pedido e que aí podem majorar esses equipamentos, como os 5% que não foram financiados das excelentes poderão também vir a ser financiados, se as entidades apresentarem essas necessidades, e abrimos também a possibilidade, que é uma das dimensões que foi criticada nesta disponibilização da verba PRR, a possibilidade das unidades que não tinham previsto financiamento para novos equipamentos, porque não sabiam que ia existir o PRR, pensavam que ia continuar o governo anterior, veio um governo anterior e que apostou mais na ciência e trouxe mais dinheiro para a ciência, e o que nós fizemos foi abrir estes 50 milhões de euros adicionais, precisamente para equipamentos também novos. Isto é, as unidades que criticaram o facto de não haver a possibilidade de apresentarem equipamentos novos e chegaram-nos alguns pedidos, vão ter agora a possibilidade de fazer. O que quer dizer que o financiamento em relação ao ciclo anterior vai ser de mais de 30%. E por isso sim, aquilo que eu disse em relação à educação, este Governo também o faz em relação à ciência. Nós acreditamos que o melhor investimento para o país é o investimento em ciência e temos-lo demonstrado. Demonstramos com a execução da FCT o ano passado, que atingiu um recorde histórico. Tivemos uma reunião com a Comissão Europeia que até perguntou o que é que tinha acontecido e nós explicámos, pagámos as dívidas de 2023 que não tinham sido pagas, em 24, pagámos as dívidas todas de 24 e garantimos que as unidades de investigação tinham, como a senhora professora sabe, a senhora deputada que também é professora, investigadora, nunca as unidades de investigação tiveram a liquidez que tiveram em 2024, precisamente porque nós não só pagámos, como pagámos a tempo. Pagámos logo no verão. Nós chegámos em abril, demos uma orientação à FCT que era uma prioridade fazer os pedidos, responder aos pedidos de pagamento que as unidades de investigação tinham, e isso garantiu-lhes que eles pudessem executar os projetos, tendo a tal previsibilidade, durante o ano 2024. E por isso tivemos uma execução na área da ciência como nunca tínhamos tido registro. E por isso a aposta na ciência é muito clara. Em relação depois à avaliação que resultou, mais uma vez é uma avaliação que resulta, a forma como o processo foi montado, é da responsabilidade do Governo do Partido Socialista, que, e eu penso que isto é muito importante neste debate da questão dos financiamentos dos excelentes, das unidades de investigação com excelente e das unidades de investigação com muito bom, não foram dadas orientações aos painéis internacionais sobre cotas ou não para a avaliação dos excelentes ou dos muito bons. Isto é, os painéis, e de forma muito diferenciada por áreas, isto obviamente é motivo de discussão e que deve ser discutido, mas foram essas orientações e não era um governo que tinha chegado que ia interferir com o processo de avaliação que estava em curso desde o ano, deu início em abril março, abril de 2024, nós não íamos interferir, obviamente, com esse processo. E qual é que foi o resultado desse processo? Foi que nós passámos a ter 136 unidades avaliadas com excelente, quando anteriormente havia 110, e isto é que é absolutamente essencial. Nós tivemos um aumento de 8.449 investigadores em centros de investigação, unidades de investigação com excelente, para 12.249. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós tivemos mais 45% de investigadores em centros com excelente, aqueles precisamente que vão receber mais dinheiro. Ou seja, os painéis alargaram a excelência. Nós neste momento temos 56% dos investigadores em painéis classificados com excelente, e por isso o equilíbrio que nós tínhamos aqui era face àquilo que foi o resultado da avaliação em que nós não interferimos, obviamente, em que mais de 56% dos investigadores, mais 45% face ao ciclo de avaliação anterior, estão em unidades de excelente, como é que ia ser feita a distribuição? E a priorização foi não haver redução do financiamento dos excelentes. Foi esse o critério que nós seguimos. Obviamente, isso teve um efeito no base. Os dados de grandes diminuições que referiu referem-se ao financiamento base. E eu já vou a esse tema das unidades de investigação. Isso teve um efeito no financiamento de base das instituições, que é apenas uma parte. Eu lembro que o financiamento programático, que são 30% daquilo que resulta da avaliação dos painéis, mais uma vez, também por orientação do Governo do Partido Socialista, era da responsabilidade dos painéis, eram eles que decidiam, E isso levou a situações que nos parecem complicadas, em que alguns muito bons receberam mais do que excelentes, mas era uma decisão de financiamento programático, mais uma vez foi o desenho que o governo do Partido Socialista fez, e aquilo que, onde nós não fomos foi, ou seja, no base reconhecemos que há uma redução, e qual é que foi o princípio? Foi, num contexto cada vez mais competitivo a nível europeu, em que claramente nós temos uma consolidação do nosso sistema, temos mais de 50% nas unidades com excelente, e acho que isto diz tudo, temos mais 45% dos investigadores com excelente, eu repito isto, em unidades de investigação com excelente, a prioridade é garantir que os investigadores que estão nas unidades de excelência de investigação em Portugal têm as melhores condições. Em relação ao muito bom, nós tivemos a oportunidade de dirigir uma resposta não só aos investigadores que nos enviaram uma carta, mas também aos senhores reitores e aos senhores presidentes dos politécnicos, que 25% do valor que é pago às unidades de investigação, fica nas reitorias e nos politécnicos, na forma de overhead. Ora, aquilo que nós dizemos é que, ou seja, as unidades, e nós enviámos essa resposta, ou seja, as universidades e os politécnicos vão receber muito mais fundos do que anteriormente, porque nós aumentámos em 22% e agora em 30% a transferência que vamos fazer neste ciclo, incluindo as verbas do PRR, o que quer dizer que as universidades politécnicas vão ter muito mais recursos, e eles têm aqui uma opção que eu sei que muitas vezes não é fácil para as instituições, mas que é isso que define as instituições, que é fazer escolhas. As instituições vão receber muito mais dinheiro, muito mais investimento da FCT para as unidades de investigação, e os muito bons, que de facto eles considerem que são estratégicos, eles devem, de facto, fazer um reforço do financiamento base. É a nossa opinião, mas isso está no âmbito da autonomia das instituições. Porque a visão do Governo é, depois de um painel, dos painéis de avaliação internacionais, terem, no fundo, aumentado a imensa base dos excelentes em Portugal. Mais de 56% dos investigadores estão em unidades que são excelentes. Temos 136 unidades com excelente quando tínhamos 110. E as com muito bom diminuíram. Nós hoje temos 116 unidades com muito bom quando tínhamos 123. E vamos colocar mais recursos onde precisamente houve uma diminuição de investigadores? Não, nós temos que apostar na excelência. Mas aumentamos os recursos para a investigação, claramente. Agora, há uma dimensão para os muito bons, que eu sei que colocam uma dificuldade, mas que as instituições de ensino superior têm que fazer escolhas. Porque numa área, e foi eu que escrevi isto, e por isso vou repetir aqui, numa área que seja estratégica para a instituição e que a redução do financiamento de base cause um constrangimento ao desenvolvimento de uma estratégia de afirmação numa determinada área, aí esta é a obrigação, se a considerar estratégica, de apoiar essa unidade de investigação. Porque, de facto, este financiamento é como diz o financiamento base. E, como sabe, as fontes de financiamento das unidades de investigação não podem ser só isto. Uma unidade de investigação que dependa disto não tem futuro, não tem sustentabilidade. E, por isso, tem que ter formas alternativas de financiamento. E nós também fizemos essa análise. De facto, muitos centros com muito bom são muito dependentes deste financiamento. E não podem ser. Porque este financiamento é o base.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e eu pergunto quem vai usar da palavra. Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para informar que neste painel irão usar da palavra o Sr. Deputado José de Carvalho e o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Muito obrigada. Dou então, peço a reposição do tempo. Peço desculpa, isso. Eu dou a palavra então ao Sr. Deputado José de Carvalho, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Quando temos governantes da praça que trocam Sofia por Saramago, percebemos a real importância do ensino e da formação que importa realmente promover. Precisamos de aprender literatura, história, ciência, filosofia, inovação e não sexualidades e outras inutilidades. Senhor Ministro, como falamos de ensino superior, permita sublinhar a designação ensino superior. Até porque ouvimos algumas vezes a designação de educação superior e para nós tal não faz sentido. Os alunos vão para o ensino superior para obter formação e não educação. Estamos a falar de adultos e não de crianças, a quem alguns teimam em querer doutrinar e catequizar. O ensino superior é, ou deveria de ser, espaço de aprendizagem, de conhecimento, de saber e formação. E as universidades, Sr. Ministro, não podem ser espaços de doutrinação doentia, de wokismo e madraças de doutrinação para recrutamento de ativistas dos partidos esquerdistas. O ensino superior é um espaço de conhecimento e não de divertimento ou doutrinamento. Sr. Ministro, o tema que aqui está neste requerimento, trazido pelo PS, levanta o eterno problema do financiamento. Porém, para os mais distraídos, recordemos que o Partido Socialista esteve no poder nos últimos 8 anos, governou dezenas de anos antes, ora sozinho e com maiorias, ora com as esquerdas unidas. As chatices dos diabos, Sr. Ministro, é que, enquanto passou pelo poder, não resolveu os problemas, antes os agravou. Agora que está na oposição, tem, como já percebemos, a mágica solução e tudo quer resolver para ontem. Sr. Ministro, o país precisa de fazer uma reflexão séria sobre o dinheiro que é destinado ao ensino superior e de tanto que estará a ser desviado dos propósitos essenciais, destinado a programas da Agenda Woke e para engordar clientelas dos partidos de esquerda. Para nós, Sr. Ministro, estas verbas desperdiçadas devem ser alocadas à ciência. Há muita, e permita-me a expressão, rapaziada a viver disto e a sentir que a fonte vai secar. É somente isto o que está em causa. E o Chega, acreditem, veio mesmo para limpar, podem ter a certeza. Sr. Ministro, reiteramos que o Estado deve cortar o financiamento a estas estruturas parasitárias, transferir as verbas para aquilo que realmente importa. Ciência de resultados, investigação com impacto, ensino superior de qualidade e competitivo. É possível cortar, a pergunta que aqui se faz, Sr. Ministro, é se é capaz de cortar os privilégios instalados e canalizar os fundos para aquilo que é realmente necessário, o conhecimento, o saber e a ciência. Será que o Sr. Ministro está disponível para esse desafio da nossa geração? É um combate decisivo, Sr. Ministro, e o Chega está disponível para ele, seja com AD ou sem AD. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Faça favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, saúdo o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Na sequência da intervenção anterior, eu vou, mais do que deixar perguntas, vou deixar 3 pontos de reflexão. Primeiro ponto. Eu suponho que todos concordamos que queremos resolver os problemas nas causas, na fonte e não nas consequências. E a questão financeira que o Partido Socialista suscita, a percentagem ou o montante investido pelo Governo ou pelo Estado nas unidades de investigação e desenvolvimento e, em geral, no ensino superior, é uma consequência da crise do setor, não é a causa. Passo ao segundo ponto. Espero que concordemos também que todas as crises são, em primeiro lugar e acima de tudo, crises do conhecimento. Isso é óbvio nas crises endémicas e é muito mais óbvio quando está em causa a investigação, a ciência e o ensino superior. Podemos investir o dobro do dinheiro dos contribuintes no setor, mas sem enfrentar as causas da crise, os problemas vão continuar na mesma ou piores. Num país de salários baixos, sobrecarregado de impostos, com graves dificuldades no acesso à saúde, habitação, falta de professores, pensões baixas, a reforma da ciência, investigação e ensino superior é uma imposição moral e intelectual inadiável. Muito bem. Anote que haver avaliações de muito bom ou de excelente sem números clausos, portanto, o limite máximo de investigadores, leva a inflacionar e a desacreditar as avaliações, mas também retira clareza e eficácia à gestão do setor. Ainda nega a racionalidade e a consciência da finitude dos recursos financeiros e materiais. Portanto, Sr. Ministro, governar com responsabilidade é ter lucidez, a lucidez de abandonar o que não tem qualidade, o que não tem viabilidade ou é excessivo. É isso que se espera do Ministro do Setor. Definida a orientação política e sem ambiguidades, depois o fundamental compete à autonomia e à responsabilidade de cada comunidade académica. Terceiro e último ponto. Existem hoje, e aqui nesta sala, 2 posições muito claras. A posição do Partido Socialista e demais esquerdas. Para eles, a gestão política que impuseram ao setor é excelente. São os que tudo farão para esgotar o assunto nas questões financeiras e administrativas. A outra posição clara, a única posição clara alternativa é a do Chega. A gestão política do setor há muito que faliu. E nós explicamos porquê. Faliu porque os critérios de qualidade foram trocados por critérios de quantidade ou de mero sucesso estatístico. Essa tem sido a fórmula irresponsável de instrumentalização política do ensino superior e da investigação com fins eleitorais. O PSD nunca foi claro nesta matéria. É essa qualificação que também esperamos hoje de Vossa Excelência, Sr. Ministro da Educação. Para o Chega, a autonomia das comunidades académicas e a legitimidade dos financiamentos públicos têm de ser sinónimas da despolitização do setor. Max Weber explicou muito bem o que é a neutralidade axiológica que compete ao Estado. Sem travar o poder da religião ou sem travar o poder da política nos meios académicos, não existe liberdade intelectual, o primado da razão hiberna, o conhecimento científico não resiste. Esse é o resultado do assalto da esquerda aos meios académicos que afundou o país numa das mais graves crises de sempre. Neste novo quadro parlamentar, termino, Sr. Ministro, o Chega gostaria de saber se o Sr. Ministro está disponível para a verdadeira reforma profunda do setor que se exige. E nisso poderá contar com o Chega. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder. Dispõe para o efeito de 7 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados José de Carvalho e Gabriel Mitar Ribeiro. Em relação àquilo que disse o Sr. Deputado José de Carvalho, nós consideramos que todas as áreas, incluindo as artes e as humanidades, são essenciais. E por isso o financiamento nestas áreas também é relevante, e nomeadamente nas instituições de ensino superior, são obviamente muito valorizadas. Aliás, o investimento no ensino superior já foi visível no orçamento do ano passado e penso que este ano também vamos ter boas notícias. Aliás, já distribuímos os plafons às instituições. E vamos ter também um reforço de financiamento na ciência, claro, e por isso a aposta do Governo na disponibilização de recursos, eu penso que tem sido evidente, quer para a ciência, quer para o ensino superior. Mas como dizia o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, não chega, obviamente, disponibilizar o recurso, é necessário ter uma estratégia e dar os incentivos adequados. Voltando só à questão do financiamento das unidades de investigação com muito bom, obviamente muitas destas unidades são unidades com um enorme potencial, eu diria se calhar a maior parte delas, e por isso cabe também, por um lado, aos decisores políticos darem os incentivos para a reorganização do sistema, e eu já voltarei a isso. Mas a outra dimensão que o Sr. Deputado frisou e que nós, na carta que dirigimos aos Srs. Reitores e Presidentes, também frisámos, é a dimensão da autonomia, que, como sabe, valorizamos muito e é, aliás, o grande eixo da revisão do RGES que estamos a fazer neste momento. E, por isso, aquilo que é fundamental é que as instituições tenham uma estratégia, seja para a oferta formativa, seja para a investigação. E, nesse âmbito, as instituições que têm unidades como muito bom, de facto, devem ter uma estratégia. Ou seja, de facto, quais são as áreas prioritárias, em quais são as áreas que a instituição se quer afirmar, e, desse ponto de vista, depois direcionar os recursos para essas áreas. Do ponto de vista da decisão política da parte do Ministério, aquilo que nós estamos a fazer é precisamente a preparar uma revisão da Lei da Ciência, que passará a ser uma Lei da Ciência e da Inovação, e que daremos conhecimento aos grupos parlamentares muito em breve, não da lei, que isso ainda vai demorar algum tempo, mas da metodologia dos trabalhos. Estamos também, já referi, a fazer a revisão do RGES, que procuraremos trazer aqui à Assembleia da República no reinício dos trabalhos parlamentares em setembro. Já tivemos a oportunidade de comunicar, já ouvimos todos os agentes do setor, começámos precisamente por ouvir os senhores deputados e ouvimos todas as entidades, associações académicas, CRUP, CISP, sindicatos, APESP, todas as entidades. Estamos agora a receber os contributos, vamos fazer uma última revisão e será uma revisão muito importante para todo o sistema, no fundo para a base institucional em que o sistema se organiza e como é que ele deve, e qual é a flexibilidade que ele tem para evoluir. E nesse contexto também já informámos os agentes do setor, e aproveito também para informar aqui os senhores deputados, que durante o período em que estiver em discussão na Assembleia o RGES, nós avançaremos também com a discussão do diploma, do decreto de lei de graus e diplomas, que é muito importante. E todos estes instrumentos legislativos são muito importantes para definir os incentivos para o sistema. E quando nós olhamos para o sistema, o que é que nós vemos? Nas unidades de investigação, tirando as múltiplas outras entidades que temos, os centros de interface, os laboratórios associados, os laboratórios colaborativos, temos muitas instituições, que muitas vezes há uma instituição que é várias delas ao mesmo tempo, mas só nas unidades de investigação que foram agora avaliadas, nós tínhamos mais de 330, que no final ficaram 313 com avaliação positiva. Isto, de facto, é uma fragmentação do sistema que, e aí, voltando àquilo que estava a dizer no início, a autonomia é muito importante para definir uma estratégia, mas, de facto, do ponto de vista do Governo e do Estado, em geral, também temos que dar os incentivos para a reorganização do sistema. E a questão dos bons e muito bons, e mesmo dos excelentes, com esta fragmentação que nós temos, e aquilo que são os objetivos do país, a visão que nós temos para o desenvolvimento do país, é que, de facto, o nosso sistema científico e de inovação e as nossas instituições de ensino superior sejam cada vez mais relevantes a nível mundial. E nós só seremos relevantes se nós formos parte das soluções dos grandes desafios que a União Europeia enfrenta. É a única maneira. E para isso nós temos que ser, de facto, cada vez mais competitivos. E eu tenho muita dificuldade em ver como é que, com 303 unidades de investigação, com esta fragmentação, nós vamos ser verdadeiramente competitivos. Não somos nós que vamos dizer que unidades é que devem existir ou não, mas, de facto, a revisão da Lei da Ciência deve dar incentivos precisamente para essa reorganização do sistema, no sentido de tornar o sistema mais alinhado com aquilo que são os desafios nacionais, e para verdadeiramente vencermos esses desafios nacionais nós temos que ser cada vez mais relevantes a nível europeu. Esse é um dos nossos pontos na revisão de todos estes diplomas que estamos a fazer e que vamos continuar a fazer nos próximos tempos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado está a pedir a palavra para... Faça favor, Sr. Deputado, uma interpelação.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma vez que o Sr. Ministro ainda tem tempo disponível para responder ao pedido do Chega, houve aqui uma série de questões que foram colocadas a propósito da posição do Sr. Ministro e do Ministério e do Governo em relação às agendas woke e das inutilidades. Fica registado que o Sr. Ministro nada respondeu a esse propósito e, portanto, ficamos na dúvida se é claramente uma cedência por parte do Governo a estas agendas e às esquerdas das inutilidades, ou se, de facto, o Sr. Ministro se esqueceu de responder. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, não pretende usar o resto do tempo?
Não, sobre esse comentário não tenho nada a acrescentar.
Passamos a palavra ao grupo parlamentar do PSD e eu pergunto ao Sr. Deputado Inês Barroso quem vai usar da palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas. Muito obrigada.
Muito obrigada. A Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, as Sras. E os Srs. Deputados. E quero começar por dizer que o requerimento que é apresentado pelo Partido Socialista parece-nos que não passa de uma tentativa de ressuscitar, de reavivar a narrativa de que o Governo da Aliança Democrática está a fazer cortes na ciência, está a desinvestir na investigação e no desenvolvimento, mas não é porque esta ideia é repetida muitas e demasiadas vezes que se torna verdade. E por isso importa ir aos factos, porque as medidas do Governo falam por si. E sabemos que a Fundação para a Ciência e Tecnologia teve, no ano passado, a execução histórica, a maior e a melhor execução de sempre, e portanto foram alocados ao sistema científico e tecnológico 833 milhões de euros, porque para este Governo não basta apenas apresentar orçamentos, é preciso executá-los. E aqui é também importante recordar que a FCT saldou toda a dívida em atraso de anos anteriores. Mas também nos lembramos do alarme e do ruído na discussão do Orçamento de Estado para 2025, quando a verdade é que o orçamento da FCT, oriundo de receitas vindas de impostos, e portanto importa referir as receitas vindas de impostos porque este é o investimento estrutural previsível e que dá estabilidade às instituições, e em 2025 vimos que aumentou em 6% e também já vimos que este aumento continuará a ser feito porque foi noticiado que em 2026 o aumento será de 8%. Mas não ficamos por aqui, porque foi este Governo que apresentou à Assembleia da República uma nova proposta para o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que não era revisto desde 1999, e é este novo Estatuto que torna a carreira de investigação científica mais atrativa, e por isso aproveito também este momento para questionar o Governo, quer sobre a norma transitória, quer sobre o processo de regulamentação, e porque sabemos que a situação dos técnicos superiores que exercem funções de investigação nos laboratórios do Estado, é este Governo que está a resolver o seu problema, porque 8 anos não foram suficientes. Mas o Governo continuou o seu trabalho, reforçando posições permanentes ao nível do emprego científico. O Governo também renovou as parcerias com as universidades americanas, e que o Partido Socialista hesitou, e estamos a falar de um investimento superior a 90 milhões de euros, e que mostra aqui o reforço das ligações do nosso sistema científico e tecnológico com instituições de referência a nível global, e como tal, a aposta na ciência por parte do Governo é clara, é comprovada e é inequívoca. E por isso, esta audição serve-nos não apenas para acompanhar e fiscalizar o trabalho do Governo, mas vemos também que esta audição serve para um processo de autoavaliação do Partido Socialista, porque o Partido Socialista vem aqui queixar-se dos cortes, os alegados cortes em decisões que foi o próprio Governo do Partido Socialista que tomou, e portanto são resultado e são consequência direta da sua ação, porque sabemos que os critérios que foram definidos não mereceram a preocupação quando o Partido Socialista estava no Governo, e merecem agora preocupação sobre o modelo de avaliação, sobre a determinação das verbas, agora que o Partido Socialista está na oposição, e vemos que também não se preocuparam no período de governação com o atraso no início do processo de avaliação das unidades de investigação. Mas o resultado desta avaliação mostra-nos, como o Sr. Ministro já aqui referiu, que temos mais 45% de investigadores que vão receber mais dinheiro face ao ciclo anterior, como resultado de uma avaliação que melhorou o sistema científico. Também sabemos que não foram definidas regras nem cotas para a atribuição da classificação de excelente pelo anterior Governo, e também sabemos que foi mantido o financiamento que está disponibilizado pelo Governo do Partido Socialista na altura, ou seja, o montante que falamos do período de 2020 a 2024 é o mesmo daquilo que foi definido de 2025 a 2029, e portanto eu questiono se é este o investimento contínuo que o Partido Socialista defende, mas depois venho aqui criticar um apoio dito pontual, quando nós sabemos que o apoio que é disponibilizado por via da alocação de mais fundos, da reprogramação do PRR, os 110 milhões de euros adicionais, e depois o anúncio também de mais 50 milhões, são necessários e são indispensáveis para a renovação do parque instrumental ao nível das instituições de investigação e desenvolvimento, e que era aguardado há mais de uma década. E, portanto, podemos concluir que o financiamento global aumentou e, portanto, não é justo virem falar em cortes na ciência. E, portanto, este Governo, perante as condicionantes, optou, no nosso entender e bem, por premiar o mérito e a investigação de excelência, e portanto nós bem sabemos que na lógica socialista todos levam um pouquinho das migalhas, nós temos um pensamento diferente e portanto queremos apostar na excelência sem complexos, e quero aqui reforçar aquilo que o Sr. Ministro já aqui disse, olhando para o financiamento competitivo a nível europeu, olhando para a capacidade das nossas instituições terem estratégias que as levem a tornarem-se excelentes, e que as próprias instituições tenham autonomia para o desenvolvimento destes projetos, porque de facto nós queremos que as nossas instituições sejam robustas, tenham sustentabilidade, e reconhecemos que estas verbas atribuídas pela FCT são uma pequena parte e, portanto, é preciso que diversifiquem o seu financiamento. E quero também referir que este Governo tem um contacto próximo com o terreno, porque também convém aqui relembrar que o próprio Ministério alterou as normas de execução do financiamento e, portanto, respondendo às exigências de cada instituição. Ou seja, as fantasias que a oposição aqui nos traz são diferentes da realidade, e nós temos consciência da realidade, do muito que ainda há a fazer e a melhorar. Uma realidade que mostra que o sistema científico e tecnológico precisa desta estabilidade, previsibilidade no financiamento, precisa de um investimento na investigação fundamental e um apoio contínuo e equilibrado aos vários domínios científicos, precisa de ser reorganizado, é muito fragmentado, e também precisamos de uma FCT mais ágil, mais transparente, mais previsível, e também aqui importa simplificar e tirar burocracia às relações, seja do Ministério da Tutela com a FCT, os organismos da administração pública, e a própria relação com as instituições de ensino superior e, portanto, isto é também uma parte importante da reforma do Estado. E, por isso, é importante que o Governo continue não só nesta ótica de reforma, mas também na revisão das leis que são fundamentais ao ensino superior e à ciência. Já falei aqui do ESIC, falamos da revisão do RGES, o avanço para uma carreira única, o início tão importante da revisão da lei da ciência para clarificar o papel destas diferentes entidades, mas também para clarificar o financiamento, garantindo mais ligação entre aquilo que é produzido ao nível da ciência e da inovação e, portanto, nós, de facto, queremos cumprir esta missão que já iniciámos com o governo anterior de criar um quadro institucional, um quadro jurídico que previna a precariedade na ciência, que fortaleça o nosso sistema científico e tecnológico, não só em Portugal, mas acima de tudo no nosso panorama europeu. E por isso mesmo, para este grupo parlamentar, o investimento na ciência não é só muito bom, é excelente e é essencial para o desenvolvimento do país e acompanhamos a linha de atuação deste Governo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas. Se calhar começar aqui pela questão, de facto, das receitas de impostos. Ou seja, nós temos múltiplas fontes de financiamento. A FCT, por exemplo, em 2024, 80% das verbas foram de receitas de impostos. Ou seja, houve um reforço de cerca de 180 milhões de euros em receitas de impostos. E quando nós estamos este ano houve um aumento de 6% e, como nós já anunciámos, no próximo ano teremos um aumento de 8% das receitas de impostos. E isto é muito importante porque está a estabilidade e previsibilidade. E esperamos que nenhum governo venha a reduzir o investimento em ciência, porque o investimento em ciência vai ser cada vez mais importante. E por isso este sinal de que nós temos que reforçar a componente de maior estabilidade no financiamento da ciência e dar previsibilidade às unidades de investigação é de facto uma dimensão que é muito, muito valorizada por este governo. No PRR, depois temos aqui a outra dimensão, que são os fundos europeus, que em Portugal, em qualquer área, mas também na área da ciência, são importantes. Mas nós temos que encontrar, de facto, aqui um equilíbrio entre a estabilidade que as receitas de impostos dão e a capacidade de fazer mais investimento, porque há fundos europeus disponíveis. E é isso que nós temos feito. Nós fizemos isso com a reprogramação, conseguimos trazer mais 110 milhões de euros para as unidades de investigação. Agora, com uma reprogramação dentro do Ministério, conseguimos trazer mais 50 milhões de euros e temos a perspectiva de conseguir fazer ainda mais. O que é que estamos a fazer? Claro que não há previsibilidade no sentido em que isto não estava previsto pelo Governo do Partido Socialista, mas o facto de existir e de vir reforçar os equipamentos, as infraestruturas científicas e tecnológicas, obviamente é positivo e é esse o feedback também que temos das instituições. Também nos projetos para todos os domínios científicos, o que é que nós fizemos? Estava prevista uma verba de cerca de 120 milhões de euros e aquilo que nós fizemos foi colocar mais 55 milhões de euros. Isto é, vamos ter 176 milhões de euros para os projetos para todos os domínios científicos. Foi um reforço também muito grande que fizemos, com verbas de fundos europeus, que permitiu que 30% dos cerca de 2.500 projetos que foram candidatos ao último concurso tenham conseguido financiamento. Estamos a falar de projetos grandes e que os fundos europeus têm esta capacidade, ou seja, de ampliar o investimento em áreas, mas que lá está, muitas vezes não são previsíveis. Quando o concurso começou, que ainda foi no tempo do Governo Socialista, aquilo, e não estou a dizer que o Governo Socialista não pudesse ter feito o mesmo que nós fizemos, que são fundos que estão disponíveis, estava previsto 120 e tal milhões e passou para 170 e tal milhões. Não era previsto, mas permitiu ter uma taxa de aprovação dos projetos muito melhor, ainda por cima, porque houve atrasos no concurso, de compensar os investigadores por esse atraso. E por isso nós temos de ter sempre aqui este equilíbrio entre receitas de impostos, fundos europeus, mas sobretudo conseguir fazê-lo de uma forma que dê previsibilidade e ao mesmo tempo, quando não há previsibilidade porque resulta de reprogramações ou de fundos europeus, nós conseguimos responder às necessidades do sistema. E por isso, direcionar os recursos para onde, de facto, eles fazem mais falta. Voltando só à questão do financiamento das unidades de investigação. Uma mudança que nós fizemos, porque todos aqueles dados que há pouco foram dados pela Sra. Deputada Aida Carvalho, se focam muito no financiamento de base, onde de facto houve uma redução significativa das unidades de investigação com muito bom. Isso depois não se aplica às outras componentes da mesma maneira. E aquilo que nós fizemos foi tornar o que não existia, o financiamento de base e o programático, não podiam ser utilizados para o mesmo fim e nós introduzimos essa flexibilidade. Ou seja, neste ciclo de execução, as duas componentes, e isso vai ajudar as instituições que tiveram essa redução no base, podem usar de forma totalmente flexível as duas componentes. E quando olhamos para a fotografia nessa perspectiva, ela já não é tão desfavorável como foi apresentada. Não estou a dizer que não há, nós assumimos isso, precisamente porque temos mais unidades com excelente e temos muito mais investigadores com excelente, e volto a dizer, o princípio foi esse. Se temos mais unidades com excelente e temos muito mais investigadores com excelente, a prioridade foi dirigir os recursos para esses investigadores e para essas unidades, que foram aqueles que tiveram um melhor desempenho de acordo com a avaliação, que tivemos. Mas volto a referir, para ficar muito claro, que as unidades com muito bom, e mesmo algumas com bom, nós temos muitas vezes unidades com bom que depois têm uma estratégia e conseguem passar para excelente, há casos desses, nas últimas avaliações. E por isso o que é preciso? E as que tinham, por exemplo, bom e conseguiram passar para excelente, não foi com o recurso que a FCT deu. Ou seja, foi com uma estratégia e com o apoio da instituição. E por isso, é isso que nós estamos a apelar às instituições, é no fundo, tem que ter uma estratégia e obviamente no âmbito da reorganização que vamos fazer do sistema, nós procuraremos também dar incentivos para que todos possam almejar a excelência, todos possam procurar a excelência. Só para concluir, esta questão da autonomia no desenvolvimento de estratégias, seja no ensino superior, seja pelas unidades de investigação, é absolutamente, é o que faz a diferença. E até respondendo aqui um pouco à questão do deputado José de Carvalho, a liberdade de investigação é fundamental. Nós acreditamos, nós quando reforçamos a autonomia das instituições, nós estamos a reforçar a liberdade de investigação das instituições. E porquê que isso é importante? Nós não queremos o Governo interferir nas agendas de investigação, embora possam ser dados incentivos para determinadas áreas, até alinhadas com a União Europeia e tudo isso. Mas nós acreditamos mesmo que a liberdade de investigação no âmbito de instituições com autonomia é daí que resulta a criatividade e resultam as novas ideias. E dessa forma é que, de facto, as instituições de ensino superior e as unidades de investigação são verdadeiramente transformadoras do país. E por isso a liberdade de investigação é fundamental. Isso é muito importante, o que não quer dizer que não possa haver incentivos para determinadas áreas e no mundo em que vivemos, como sabem, é cada vez mais essas premências, seja com a defesa, seja com o semicondutor, seja com a inteligência artificial. Hoje sabemos que há determinadas áreas, seja para a nossa segurança, seja para o bem-estar das sociedades, se não investirmos delas, não vamos estar a cumprir a nossa missão de contribuir para um mundo melhor. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Senhor Deputado, não vamos estar a usar sempre o mesmo subterfúgio. Faça favor, é uma interpelação à mesa.
Sobre a Comissão dos Trabalhos. Senhora Presidente, muito obrigado, Senhor Ministro. Só para que a Senhora Presidente esclareça junto do Senhor Ministro que ninguém coloca aqui no Chega, ninguém coloca em causa a autonomia e as liberdades das universidades. Aquilo que nós queremos distinguir é claramente aquilo que é ciência, conhecimento e saber daquilo que são inutilidades no ensino superior. Muito obrigado.
Senhor Deputado, sempre a mesma questão. As interpelações à mesa têm de ser usadas como interpelações à mesa. Eu peço a todos a compreensão e a colaboração. Tem agora a palavra a senhora deputada Angélica da Teresa pela Iniciativa Liberal. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. O princípio de premiar o mérito e a excelência é algo que a Iniciativa Liberal não poderia deixar de apoiar e aplaudir e, portanto, aí gostaria de lhe dar os parabéns por esta tomada de medida corajosa em premiar as unidades de investigação e desenvolvimento com a avaliação de excelente. Mas, em detrimento, de facto, temos as muito boas. Ou seja, não estamos a falar de mediocridade, estamos a falar de unidades com uma excelente classificação. E muitas delas, efetivamente, queixam-se de não terem tido um período de transição para poderem adaptar a sua gestão e, inclusive, tentar colmatar esta quebra contra as fontes de financiamento. O Sr. Ministro já falou aqui de vários instrumentos que implementou para que isso fosse minimizado e bem, e portanto relativamente a esse ponto está esclarecido. Também poderíamos discutir aqui que, enfim, unidades deste calibre devem sempre preocupar e devem incentivar a que haja uma maior independência por parte de fontes de financiamento diversas e, portanto, isso traria aqui outra discussão, mas realmente são unidades científicas muito boas e que se queixam, ou seja, elas próprias querem ter essa autonomia das queixas que nos fizeram chegar. Aquilo que elas se queixam verdadeiramente é de não terem tido aqui, pelo menos, mais tempo para haver este ajustamento. E aquilo que eu gostaria de lhe perguntar era se o Governo eventualmente prevê a possibilidade, independentemente dos mecanismos que nos falou, de implementar um regime de transição para poder colmatar este reajuste da gestão para que elas depois possam avançar com maior autonomia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Angélica Teresa. Em detrimento do muito bom, é basicamente porque o movimento foi esse na avaliação, não é? Ou seja, nós temos, de facto, muito mais unidades e muito mais investigadores. E a avaliação foi naquele sentido e seria muito estranho que não acompanhássemos. Outra questão depois era reforçar e nós reforçámos o orçamento. A questão é, quando nós olhamos, de facto, para o orçamento global, da totalidade das unidades com muito bom, apenas 28, ou seja, 9% das financiadas, das que tiveram muito bom e que tiveram aumento de investigadores, é que tiveram uma redução do financiamento global. Não estou a diminuir ou a ignorar as dificuldades que estas entidades podem sofrer em resultado dessa diminuição, mas para dizer que, de facto, isso é circunscrito, apesar de tudo, a um número de unidades reduzido, ou seja, são 28% das unidades, por acaso nem vi o número de investigadores destas 28 unidades. Mas eu volto a referir aquilo que também transmitimos na carta aos investigadores e aos reitores e aos presidentes politécnicos, é que as instituições de ensino superior, em resultado do reforço orçamental que nós fizemos, vão receber um aumento significativo de verbas. Significativo. São muitos milhões de euros. E por isso, as entidades, as universidades e os politécnicos, eles têm os recursos que receberam da FCT, porque nós vamos aumentar agora com este financiamento em mais 30% o financiamento das unidades de investigação, e parece-nos a nós, até no âmbito da autonomia e da definição da estratégia, em vez de estarmos a distribuir por todos, por muitos bons, que são muitos, muito bons, as IES, as instituições de ensino superior, que receberam elas próprias fazerem um reforço, porque elas têm meios para isso. Quando nós aumentamos o financiamento das unidades de investigação, 25% é para as universidades e para os politécnicos. É uma verba significativa, estamos a falar de muitos milhões de euros. E por isso, eu penso que há aqui mecanismos mais eficientes, digamos assim. Eu não vou estar a dizer, obviamente, nomes, mas imagina, há uma instituição que tem 3 ou 4 centros de investigação com muito bom. Uma coisa é ter um centro de investigação com muito bom que tem uma ambição de ser uma referência a nível nacional, que quer ir a projetos europeus, que quer ser... Tem uma estratégia muito clara e foi afetada por este financiamento, e isso coloca em causa a execução da estratégia que tinha. A instituição tem que ter a capacidade. Eu sei que os senhores reitores muitas vezes depois não gostam de tomar este tipo de decisões, mas é a responsabilidade deles, eles têm que tomar essas decisões, porque eles têm que ter uma estratégia para a instituição. E por isso, eu penso que os recursos que nós estamos a dar permitem resolver esse problema. Só que nós achamos que não deve ser a FCT a resolvê-lo. Porque isso era estar a distribuir por todos, porque nós não sabemos, na instituição X, se é o grupo A ou B, ou se são os dois, que devem ter o orçamento reforçado. Porque aqui a nossa decisão foi precisamente no sentido de que, dado que as instituições são quase todas excelentes e muito bom, a única maneira é, de facto, aumentar imenso o investimento. Aliás, os investigadores, na carta que nos dirigem, ou aquilo que veicularam publicamente, é que seria necessário um reforço de 50 milhões de euros. Eu não sei se é 50 milhões de euros, porque se calhar há muitos muito bons que se calhar têm é que mudar de estratégia, têm que ir à procura de outros financiamentos, ou têm que ter uma estratégia. E há outros que se calhar de facto estão a ser prejudicados por esta decisão, que eu reconheço que isso possa ter acontecido, porque, volto a dizer, são 303 unidades com mais de 21 mil investigadores, ou seja, isto são muitas unidades, E aí cabe à autonomia das instituições tomar essa decisão. E por isso nós não vamos ter aqui nenhum período de transição. Aquilo que podemos vir a fazer é, no redesenho do sistema, através da revisão da Lei de Ciência e Inovação, isso pode dar alguns incentivos no sentido de dar, no fundo, incentivos para que as instituições tenham um comportamento diferente. Mas isso será lá mais para a frente. E por isso, no âmbito desta decisão, por nós não há aqui alterações. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Os resultados da avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento onde se realiza a investigação científica em Portugal demonstraram, mais uma vez, o subfinanciamento da ciência que se agravou com este Governo. Com o último orçamento do Estado, o seu Governo decidiu cortar 68 milhões de euros na verba da FCT para a Ciência e Tecnologia. O Sr. Ministro dizia que não havia corte nenhum, mas o certo é que ele aconteceu. O setor, e bem, fez-se ouvir e o Governo teve a oportunidade de corrigir o erro com a proposta do LIVRE para o aumento do orçamento da FCT que compensava este corte. O LIVRE achava então, e hoje achamos ainda mais, que não bastam mais 70 milhões de euros para a ciência, mas foi isso que propusemos. Porque este subfinanciamento prejudica o desenvolvimento e a economia de alto valor acrescentado que estamos em querer todos defendemos. A opção na altura foi chumbar a manutenção do financiamento para a ciência, porque era isso. Nós não defendemos um reforço das verbas para a ciência, propusemos a sua manutenção, mas o PSD, o CDS e o Chega votaram contra. E as abstenções do PS e da Iniciativa Liberal impediram este reforço. O Sr. Ministro vem a afirmar que em 2024 a FCT executou mais de 830 milhões de euros, um valor recorde de verbas efetivamente gastas pela principal instituição que financia a ciência em Portugal. No entanto, neste valor estavam já 187 milhões de adiantamentos às instituições de despesas de 2025 e quase 100 milhões de euros corresponderam a dívidas de anos anteriores aos centros de investigação pagos em 2024. Ou seja, o valor executado não se inscrevia no orçamento da FCT de 2024. Assim, pergunto, Sr. Ministro, vai acompanhar no Orçamento de Estado de 2026 o financiamento da FCT com um valor equiparado à execução de 2024? Vai finalmente o orçamento da FCT para 2026 aumentar significativamente, como o LIVRE tem vindo a defender? E hoje estamos aqui por causa do requerimento do PS a falar disso mesmo, da precariedade, da falta de previsibilidade e a estabilidade das instituições científicas que todos os dias, em vez de estarem a trabalhar pela ciência e pela inovação, estão a contar tostões e à procura de financiamento para conseguirem continuar a fazer o ótimo trabalho que têm feito. Sr. Ministro, não basta querer um Nobel, é preciso dar as condições para isso. A atual proposta de financiamento para o ciclo 2025-2029 acompanha a tendência de subfinanciamento que este Governo tem vindo a trilhar, uma redução drástica dos apoios atribuídos às unidades classificadas como muito bom. A redução de 74% do valor previsto para estas unidades é, no entender do LIVRE, um erro e compromete o futuro do país. A lógica deste Governo parece ser continuar a acentuar as desigualdades em vez de as dirimir. Se o financiamento para as unidades classificadas com excelente aumenta, reduzindo nas outras unidades. Sr. Ministro, isto não é premiar o mérito, é perpetuar desigualdades na ciência e aumentá-las. Por isso perguntamos porquê, porque não reforça o orçamento da ciência, porque escolhe cortar em vez de premiar. Porquê é que o seu Ministério está tão preocupado em reduzir o financiamento na ciência? A preocupação parece ser mais a de manter as unidades classificadas como excelente e reforçá-las, o que na verdade concordamos, mas inviabilizar qualquer esforço ou tentativa de fazer crescer quem ainda não atingiu esse patamar. Ou quem já o havia atingido e mantendo a classificação de muito bom, tem até melhorado a sua classificação final relativamente ao exercício anterior da avaliação e viu o seu financiamento diminuir substancialmente. Parece-nos injusto e provoca desequilíbrio no sistema científico nacional. Reforço novamente porque escolheu esta opção. Estes cortes encapotados de meritocracia são o oposto do que o LIVRE defende. A ciência não deve ser lugar de competição, mas sim de cooperação. cooperação entre unidades de investigação numa lógica de rede e de partilha de conquistas e aprendizagens, mas também cooperação com o Estado numa lógica de planeamento estratégico para o futuro. Senhor Ministro, considera que premiar o mérito e a excelência é dificultar, na verdade, o trabalho dos investigadores que todos os dias dão o seu melhor pela ciência? Premiar o mérito é convidar a ciência e a investigação a emigrar e a trabalhar pelo futuro de congêneres europeias ou mundiais? De que forma pretende o Governo alcançar os objetivos de uma economia desenvolvida e de vanguarda sem pôr em causa o futuro da investigação científica em Portugal? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Bem, a Sra. Deputada referiu tantos números errados que eu fico, de facto, estamos a discutir ciência, não é? Estamos a discutir o financiamento em ciência. E tudo o que disse sobre redução está tudo errado. Eu há pouco tive o cuidado até de fazer a distinção entre receitas de impostos e fundos europeus. Aquilo que dizem, e nós explicámos isso várias vezes, mas não quiseram perceber, a redução que houve foi na inscrição de fundos europeus, que é algo que depende da execução e que nós este ano estamos a aumentar, porque não é isso, ou seja, a componente que é relevante aumentou 6% em 2025 e vai aumentar 8% em 2026. E aquilo que aconteceu em 2024... eu não sei o que é que queria, que não pagássemos as dívidas de 23, que não pagássemos as dívidas de 24. É isso que é importante. É que, de facto, a execução que houve, veja, a execução, o que este Governo mostrou, obviamente com uma grande colaboração e articulação com a FCT, foi capacidade de execução. Porque, Sr. Deputado, está-se a agarrar ao orçamento. O orçamento é um exercício de previsão. E aquilo que importa, de facto, é a implementação. E nós temos mostrado que implementamos, ou seja, que executamos e que conseguimos, de facto, que a situação financeira das unidades de investigação, que é essencial. O ano passado, na intervenção no Encontro de Ciência, em julho, disse publicamente que a FCT não podia continuar a pagar com os atrasos com que pagava. De facto, eles nunca tinham tido a orientação de que a execução das unidades, do pagamento às unidades de investigação, tem que ser feita em tempo. E nós tínhamos dívidas de 2023. E a FCT, perante essa nova orientação, executou de forma diferente. E foi por isso que houve a execução que houve. Foi porque a FCT cumpriu os compromissos que tinha com as unidades de investigação e que anteriormente não cumpria porque não tinha essa orientação. E passou a ter. E essa é uma diferença muito importante. E por isso, não só nós disponibilizamos mais recursos, porque não é só, veja, não é só o aumentar o orçamento. Nós temos que saber para que é que estamos a aumentar o orçamento. Não é simplesmente dar mais, transferir mais para as unidades. Nós temos que ter uma estratégia, como é óbvio. E por isso, a orientação que nós demos é, não pode, e qualquer investigador sabe disto, e todos nós, e eu venho de uma universidade, onde de facto há imensos constrangimentos à execução dos projetos, porque não há liquidez para fazer um cabimento, para contratar alguma coisa, para ir dar uma conferência, para comprar equipamento. Isso porquê? Porque havia sempre um grande atraso no pagamento. E foi isso que nós corrigimos. Eu por acaso, esperava que viesse saudar isso, mas não. Usou isso para criticar, a dizer que aumentámos a execução da FCT para pagar as dívidas. Pois, exato. Eu preferia não... Está a ver? Ou seja, é um aumento de execução que eu preferia não ter feito. E todos os investigadores preferiam que isso não acontecesse. E por isso, o que é que eu lhe posso dizer? É que com todos os sinais... Veja uma coisa, eu acho que isto nem sequer... Eu acho, ou seja, este Governo claramente está a fazer uma aposta na ciência como não foi feita nos últimos anos. É claramente uma viragem, basta olhar para os dados. Isso é, e quanto mais dados vierem, mais isso vai ser evidente. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia, toda a gente percebe a importância que a ciência tem. E vai ser cada vez mais importante. Vivemos em sociedades que têm problemas muito, muito complexos para resolver e nós, para sermos parte da resolução desses problemas, nós precisamos de mais ciência. E é isso que nós estamos a fazer. E estamos a conseguir levar mais ciência à sociedade, à economia. E para isso precisamos, de facto, de reconfigurar a nossa organização institucional, que é anacrónica. Nós temos uma organização que vem de há muitos anos atrás e que está completamente ultrapassada, que não está minimamente adaptada àquilo que é o mundo de hoje, que são as políticas europeias, ou seja, eu espero que quer dizer, é uma evidência, Basta olhar para o programa que foi apresentado recentemente pela Comissão Europeia para o próximo quadro comunitário. Nós temos de ter mais ligação entre a ciência e a inovação. E este Governo está a fazer isso. Ou seja, é isso que este Governo está a fazer. E não estamos sozinhos, estamos a fazer isto com as instituições, porque nós temos é que dar os instrumentos e temos que disponibilizar os recursos. Mas falar em cortes, na altura em que há maior execução, em que há um reforço do orçamento e em que há uma direção clara no reforço do financiamento da ciência por parte deste Governo e também do ensino superior, eu penso que é não ter sequer, não temos uma base sequer para discutir, porque estamos a partir de factos errados, que aqui citou sucessivamente na sua intervenção e que, pronto, e que me parece que dificulta aqui qualquer discussão. Eu só procurei dar aqui algumas informações para corrigir alguns dos erros que a senhora deputada disse. Obrigado.
Muito obrigada, senhor Ministro. Dou a palavra agora à senhora deputada Paula Santos, pelo Grupo Parlamentar do PCP. Faça o favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhor Ministro, a verdade é que não é compreensível a redução de financiamento por investigador integrado nas unidades que obtiveram a classificação de muito bom. Aliás, olhando para os números do financiamento por investigador, considerando a classificação das respectivas unidades, há de facto uma distorção e uma desigualdade muito grande e os números, quer das unidades com muito bom, quer com as unidades de bom, são muitíssimo inferiores àquelas que têm das unidades por excelência. E isto coloca-nos aqui uma primeira preocupação, é porque se não for assegurado o adequado financiamento para as unidades, para todas as unidades, naturalmente, podemos num curto prazo estar perante o encerramento das unidades com avaliação de muito bom e bom e o despedimento de milhares de trabalhadores. E a questão que lhe pergunto é se é esse o caminho que preconiza este governo, porque, de facto, aquilo que se permite ter uma estratégia, uma capacidade de desenvolvimento que permite também às unidades a possibilidade de planeamento das suas atividades a médio prazo, é de facto assegurar o financiamento de forma estrutural, via orçamento de Estado, mas é isso que também permite contratar os investigadores com vínculos permanentes e assegurando naturalmente os seus direitos. Ora, não é nada disso que está a acontecer neste momento e muitas destas instituições, em particular as que não têm classificação de excelente, vêm-se impossibilitadas de fazer esse planeamento, de assumir compromissos no plano nacional e internacional a médio prazo, e de facto são essas as dificuldades. Nós, quando tomámos conhecimento desta questão, chegou-nos também preocupações de instituições em concreto. Aliás, uma das instituições no nosso país que teve a classificação de muito bom identificou logo um conjunto de impactos decorrentes deste corte do financiamento: a impossibilidade de acolher os investigadores aprovados no âmbito do FCT Tuner, o cancelamento de missões científicas, cessação de contratos de investigadores em curso, dificuldade na manutenção da estrutura de apoio, em particular os gestores de ciência, e possibilidade de regularização de ficos precários, e continua por aí fora. Ou seja, coloca em causa esta decisão e esta opção, coloca em causa, de facto, os postos de trabalho e a atividade por parte destas unidades de investigação. E, portanto, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é o seguinte, Sr. Ministro: se tem consciência de que os cortes orçamentais colocam, de facto, em causa estes compromissos que já estão previamente assumidos pelas instituições, em particular no âmbito de programas como o FCT Tuner, conduzindo ao cancelamento, ao adiamento de concurso e à desvalorização das perspectivas de estabilidade laboral para os investigadores doutorados? De que forma, e esta é também uma questão que eu gostaria de lhe perguntar, de que forma é que pretende combater a precariedade na ciência se as instituições não dispõem, de facto, os recursos orçamentais suficientes para assegurar a contratação estável de investigadores? E como é que entende que as instituições terão capacidade para garantir um contrato de trabalho ao abrigo do novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica aos doutorandos a quem foram atribuídas bolsas de doutorado faturamento pela FCT, assumindo os encargos salariais decorrentes de um contrato de trabalho face à atual redução de financiamento. O sentido das políticas devia, de facto, ser o oposto destas opções que o Governo está a adotar, já fizemos essa referência. Mas eu gostaria também ainda de lhe colocar uma última pergunta, porque o Sr. Ministro, até nas respostas que foi dando, falou de várias vezes em estratégia, mas é exatamente sobre isso que eu gostaria de lhe perguntar qual é que é a orientação estratégica do Governo relativamente à construção de um sistema científico coeso e equilibrado. E se pretende o Governo promover um modelo fortemente concentrado em torno de um número restrito de unidades com financiamento substancial, relegando o restante sistema científico para um papel marginal? Estas são questões, de facto, bastante importantes, porque não basta fazer um conjunto de declarações e depois não tem tradução na prática com os meios que são necessários para garantir, de facto, às unidades as condições que lhes permitam não só a contratação com estabilidade, com direitos e ter os meios e os recursos e uma perspectiva também de previsibilidade quanto ao futuro para, de facto, poderem ter um planeamento a médio prazo e que permitam, de facto, adotar uma estratégia de desenvolvimento do sistema científico no nosso país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Nós não ignoramos as dificuldades que algumas unidades, que apesar de tudo são poucas aquelas que tiveram uma redução efetiva de financiamento. Ou seja, aquelas que aumentaram os investigadores e tiveram redução de financiamento são poucas. Mas temos que ter em atenção que nós temos que ter em atenção do financiamento global. E volto a dizer que o base, sobretudo depois da alteração que a FCT fez de conjugar o base e o programático para os mesmos fins de forma totalmente flexível, não é correto estarmos a olhar para o base. Porque o base e o programático podem ser usados da mesma forma, e o programático foi aquele que foi, de facto, decidido por uma entidade, que foi um painel, que é discutível, mas eram os termos da avaliação que vinha, que já tinha sido definida pelo Governo anterior. Dito isto, ou seja, reconhecendo que pode haver essas dificuldades, eu volto a referir que esta é uma das componentes de financiamento. Nenhuma unidade de investigação vai algum dia ser excelente, ou vai ser sustentável e ter uma estratégia sustentável que permita, de facto, ter emprego altamente qualificado e estável, se não tiver outros instrumentos de financiamento. Porque não é o objetivo do financiamento da FCT, não é garantir o emprego. Para isso, há muitas outras fontes de financiamento. Aliás, é interessante até olhar, e é isso que as unidades devem fazer, aquelas que dão mais emprego e emprego mais estável, como é que estão organizadas? E não dependem só do financiamento da FCT, como é óbvio, não é? Ou seja, há uma parte de financiamento competitivo de diversas fontes nacionais e europeias que é essencial, que é isto que, de facto, depois faz com que estas instituições tenham impacto e de facto, façam a diferença. Porque elas são relevantes não só a nível nacional, como também a nível internacional. A senhora deputada referiu o FCT Ténior. O FCT Ténior, nas unidades de investigação que decidiram fazer a contratação, as unidades de investigação, que são a maior parte, e neste caso eu diria que seriam praticamente a totalidade daquelas que estão nesta situação afetada por alguma redução de financiamento, fazem parte de instituições de ensino superior. E quem assumiu o compromisso não é a unidade de investigação, que não tem autonomia para isso. Foi o reitor. E por isso é que eu volto a chamar a atenção, os reitores têm um compromisso com a estratégia das unidades de investigação. E se, de facto, assumiram o compromisso de contratar X ou Y investigadores através do FCT Ténior, obviamente agora têm a obrigação de colocar lá os recursos. Porque a avaliação estava a decorrer. Quando uma avaliação está a decorrer, está a decorrer. Não sabe o resultado final. E, de facto, foi assumido esse compromisso pela IES. Não é pela unidade de investigação. Algumas têm autonomia para isso. Mas a maior parte, é preciso dizer isto, as nossas unidades de investigação estão fundamentalmente dentro das instituições de ensino superior. E, na sua maioria, não existem enquanto unidades orgânicas, não têm autonomia. Tem um conselho científico, mas é um conselho científico. E, por todas as decisões de contratação, são determinadas ao nível da universidade ou do politécnico. E, por isso, a responsabilidade, por isso é que eu volto a dizer o mesmo, se nós tivéssemos reduzido o financiamento das unidades de investigação como um todo, seria gravíssimo, que nós fizemos foi um reforço desse financiamento e, por isso, as IES vão receber mais. E recebendo mais, vão ter que acautelar algumas das situações que a senhora deputada referiu. Ou seja, de facto, se há um compromisso e vão abrir concurso para o FCT Ténior porque foram, porque receberam essas vagas, é o compromisso da IES. Mas se a IES validou a candidatura, imagine, de 5 posições FCT Ténior, isso quer dizer que há uma estratégia para aquela unidade de investigação. E por isso não me passa pela cabeça que a unidade de investigação vá ser prejudicada na sua estratégia por esta avaliação. Porque contratar 5 investigadores nunca seria pago com o financiamento da FCT. Porque ele não tem esse objetivo diretamente. Aliás, a FCT depois tem um instrumento à parte que financia uma parte desses contratos, FCT Ténior. Dizendo isto, eu não estou a dizer que não haja constrangimentos e dificuldades. Mas não estamos a lançar aqui com este resultado, pelo contrário, porque estamos a reforçar muito o financiamento, estamos a reforçar muito o financiamento das unidades onde há mais investigadores, onde estão mais metade dos investigadores, e por isso onde há mais dinâmica, e por, de uma maneira geral, não é? Não estou a dizer que as avaliações também são que não possa haver aqui algumas injustiças, digamos assim, com a avaliação, mas referir aqui isso, ou seja, que essa precariedade que referiu, que existe, mas que só vai ser resolvida, como eu já disse várias vezes aqui no Parlamento, quando nós tivermos, seja nas IES, seja nas unidades de investigação, estratégias de desenvolvimento, de crescimento sustentáveis. E aí não podem estar dependentes de uma transferência do Estado, exclusivamente. O Estado, obviamente, tem que apostar na ciência e nós temos mostrado isso, porque é uma área onde, numa área com mais retorno, como eu costumo dizer, é na ciência e na educação, mas, obviamente, depois as instituições que, de facto, são relevantes e conseguem crescer, são instituições que diversificam os seus instrumentos de financiamento, nacionais e internacionais. E, felizmente, que é uma notícia boa que eu tenho para dar, nós este ano, no Horizon, que é um fundo altamente competitivo a nível europeu, já fomos buscar mais de 1.100 milhões de euros, que é mais do que se fez no quadro de nós, as nossas instituições. Não é mérito do Governo, é de mérito do trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos, mas, sobretudo, é mérito das instituições, que têm financiamento público, mas que depois têm esse posicionamento. Mais de 1.100 milhões de euros só neste programa quadro, que já é mais do que foi feito no quadro anterior total. O que mostra que, de facto, nós temos cada vez mais unidades de investigação, instituições e empresas também, que se posicionam a nível europeu e não apenas com os instrumentos nacionais, mas que nós queremos reforçar. Não haja dúvidas sobre isso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Resta-nos ainda uma terceira ronda, em que o Sr. Ministro será questionado sobre os dois requerimentos iniciais do Chega e da Iniciativa Liberal e sobre o requerimento do PS. Eu pergunto ao Sr. Ministro se precisa de algum tempo, se quer chamar os secretários de Estado para a mesa. Sim, então façam favor os senhores secretários de Estado Adjunto e da Educação e a senhora Secretária de Estado da Administração Escolar, façam favor de se juntar a nós.
Senhora Presidente, eu...
Sim, senhora deputada Aida Carvalho, faça favor.
Quero fazer uma interpelação à mesa muito rápida, pode ser? Dá nota que o Estatuto da Carreira de Investigação Científica era uma das prioridades identificadas e, contrariamente ao que foi anteriormente dito aqui pela senhora deputada do Partido Socialista, este processo já se encontrava em curso antes da entrada em funções do Governo da AD. Aliás, importa recordar que a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica estava já em preparação durante o Governo do Partido Socialista, tendo o dossiê sido incluído na pasta de transição. Ou seja...
Senhora deputada, não quero fazer uma intervenção agora, porque isto não é propriamente uma interpelação à mesa, pode ser. Usou o tempo...
Mas se me permite, já concluí. É só mesmo para reiterar que o Partido Socialista não só iniciou este processo, como prosseguiu posteriormente no Parlamento de forma responsável, tendo dado formalmente a entrada da proposta antes da iniciativa do Governo do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não era propriamente uma interpelação à mesa, portanto era um esclarecimento ou uma intervenção e poderia ser feita utilizando os 2 minutos de que dispõe na terceira ronda. Esta terceira ronda, mas isto é comum aos vários grupos parlamentares, portanto... Nesta terceira ronda, nós temos 12 inscritos, cada inscrito dispõe de 2 minutos para formular a questão. Eu peço que formulem as questões de uma forma muito direta. Até vamos chegar um pouco para aqui para criar espaço também na mesa para os senhores secretários de Estado, exatamente. Portanto, dispõe de 2 minutos para formular a questão e o Sr. Ministro e os senhores secretários de Estado, querendo, responderão depois no mesmo tempo. Portanto, serão 24 minutos de que disporão depois para a resposta conjunta. Dou logo a palavra então à Sra. Deputada Patrícia Almeida do Chega. Faça o favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Hoje falo-vos não só como deputada, mas também como autarca, autarca no Conselho de Louros, mas posso falar em nome de todos os autarcas de todo o Distrito de Lisboa e de todo o país. A escassez de professores e de pessoal auxiliar nas nossas escolas é de facto um problema crónico, tratámos disso aqui na primeira parte desta audição e, como todos sabemos e acho que concordamos, precisa de facto de soluções urgentes e concretas. E assim, diretamente, a primeira questão, e querendo inicialmente recordar um compromisso que me parece inadiável e que foi um compromisso tido entre o anterior Governo e a ANMP sobre a revisão da portaria dos rácios e, portanto, esta é uma expectativa legítima e uma necessidade imperiosa sentida por todos os municípios. Os rácios atuais não refletem a realidade das nossas escolas e dificultam muito a gestão de recursos humanos, penalizando alunos e professores. Senhor Ministro, concretamente e diretamente, quando podemos esperar, de facto, a publicação da nova portaria dos rácios, tendo em conta que esta questão implica o pessoal não docente e que tem sido um tema constante de negociação, quer entre o Governo, quer entre a ANMP, concretamente, e depois da descentralização de competências que transferiu para os municípios esta gestão de pessoal e, de facto, o que está em causa é que os atuais rácios não correspondem às necessidades efetivas das escolas. Em segundo lugar, e concretamente em relação à educação pré-escolar, e o Chega é muito reticente em relação ao endividamento por parte dos municípios, no entanto, a questão que lhe queria deixar, e porque é também um compromisso do seu Governo uma revisão célere da lei das finanças locais, existe também a possibilidade de ser criada uma linha de crédito aos municípios para que estes tenham a capacidade de aumentar o número de salas de pré-escolar e, ao aumentar o número de salas, aumentar também o número de professores dos pré-escolares, relembrando que os municípios são, de facto, quem tem a capacidade e o conhecimento para, nas suas realidades, poder adaptar estas situações ao seu território. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Elza Paes. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. E Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu volto à cidadania, onde se deve conciliar ciência, formação com ação política, e o que não está a acontecer, e o Sr. Ministro disse há bem pouco tempo que não há professores com formação adequada para a disciplina de cidadania. Ora, o Sr. Ministro sabe muito bem onde ir buscar o conhecimento para essa formação. Ele está na academia, onde há muitos, muitos anos, muito conhecimento científico acumulado sobre a matéria. A sua decisão é uma decisão política e foi outra, foi expurgar a disciplina de conteúdos fundamentais à formação integrada dos jovens e das crianças. Resolveu as ditas amarras ideológicas com o apagão obscurantista e fez cedências ao Chega. O Sr. Ministro não, o seu Governo, o qual o Sr. Ministro obviamente integra. Há, como sabe, zero referências na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania à educação sexual. Remete depois para umas parcas referências na área da saúde. Ora, a sexualidade, e o Sr. Ministro também sabe, não se esgota na reprodução. Não é a mesma coisa. O Sr. Ministro, como cientista, sabe que esta é uma área estruturante. Ou é, ou não é. E se é, deve ser tratada como tal. Estaremos perante um recuo histórico de 40 anos, um incumprimento da Lei 60 de 2009, um incumprimento de compromissos internacionais, e não é com desconhecimento e com obscurantismo que se combate a violência no namoro, o tráfico, as infecções sexualmente transmissíveis, a prevenção da gravidez precoce e que se esclarecem os alunos sobre consentimento. Portanto, o apelo que eu lhe deixo, Sr. Ministro, acho que já está a recuar, é que recue mesmo e que integre esta área da educação sexual como uma área obrigatória estruturante da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal. Faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de recentrar o tema da discussão e o pedido da audição que foi feito sobre alunos sem professores, e não há cidadania alguma, seja ela qual for, se nós não tivermos professores na escola, e portanto era precisamente sobre isto que eu lhe queria perguntar. Nomeadamente as perguntas que não respondeu da primeira vez. O senhor ministro disse que tinha na calha uma reforma dos sistemas de informação no anterior mandato e que, portanto, garantia que não teríamos mais esta falta de dados em 2025-2026. E, portanto, eu reforço a pergunta que lhe fiz, que era saber qual é a previsão para que este sistema holístico entre efetivamente em produção, porque metade do trabalho de casa, se me permita a expressão, já o tem feito. Para além disso, gostaria efetivamente de saber se o caderno de encargos que preparou para resolver esta enorme atrapalhada de uma vez por todas vai garantir que vão ser implementados mecanismos formais de controlo para combater as justificações informais que, do ponto de vista da Iniciativa Liberal, é um dos pontos mais gravosos deste relatório da KPMJ e, portanto, gostava muito, muito de me focar nestas duas perguntas que gostaria de ver esclarecidas pelo Sr. Ministro. E deixar também a nota que, pelo contar do argumento que trouxe aqui sobre o confronto entre dois diretores relativamente aos dados, percebi que efetivamente foi induzido em erro pelos serviços, naturalmente de forma involuntária, por não haver dados, não se saber às quantas andamos, e isto representa de facto o total desnorte do Ministério da Educação, através da sua dimensão, da sua falta de gestão estratégica, e portanto reforçar a urgência, a emergência nacional, que é fazer uma reforma do Estado, nomeadamente no Ministério da Educação. Muito obrigada.
Obrigada. Dou a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, voltando à questão dos números dos alunos sem aulas, eu queria lhe perguntar se confia nos diretores. É que os diretores têm-nos dito que sabem o número dos alunos que não têm aulas, mas neste caso o Sr. Ministro diz que não pode confiar numa folha de Excel ou numa folha de Word que tenha esses números. Todos os períodos poderia pedir esses dados aos diretores. É que, por exemplo, para definir uma escola carenciada, o Sr. Ministro já confia nos dados que os diretores lhe enviam, já confia que há X falta de professores de determinadas disciplinas. Esta era a primeira pergunta. A segunda não é o tema desta audição, mas já outros deputados trouxeram o assunto, e eu por isso pergunto-lhe muito frontalmente: sente-se confortável com a retirada do domínio sexualidade da disciplina de cidadania? Sente genuinamente que presta um bom serviço ao país e a esta geração de jovens, retirando um domínio essencial para a formação integral dos estudantes e para a sua preparação para a vida adulta, como é o caso da sexualidade? Dizem especialistas, psicólogos, diretores e até encarregados de educação que a saúde sexual não deve ser opcional. Não concorda que, como diz a bastonária da Ordem dos Psicólogos, as melhores decisões que os jovens tomam em relação à sua saúde sexual são decisões informadas? E eu pergunto se o Sr. Ministro se sente confortável em ficar na história como Ministro da Educação, que retirou um conteúdo essencial para a formação integral dos jovens e desta geração. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Chega. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, de acordo com os dados recentemente divulgados, o distrito de Setúbal, que represento e sinto particularmente, é o segundo distrito do país com maior carência de professores nas escolas públicas, nomeadamente em Sesimbra, conselho que acompanho mais de perto. Este problema é especialmente grave no primeiro ciclo, nas áreas de educação especial e nas zonas de mais vulnerabilidade do ponto de vista socioeconómico. Mais preocupante ainda é constatar que, para além destas carências, estão a ser colocados em funções professores sem habilitação específica para lecionar a alunos com necessidades educativas especiais. Junta-se a isto um outro dado preocupante. Mais de 20% das turmas com alunos abrangidos por medidas seletivas e adicionais estão a funcionar em incumprimento do Decreto-Lei 54/2018, nomeadamente excesso de número de alunos por turma e concentração excessiva de alunos com necessidades educativas especiais na mesma sala. É certo que o Decreto-Lei já vem de 2018 e o PS tem aqui também responsabilidades de incumprimento, mas isso já é habitual, o PS nunca cumpre. E também dizer que a Sra. Deputada Filipa Pinto, se me permite, essa coisa de andar sempre nisso do sexo e das crianças, ou Sra. Deputada, com todo o respeito, pode não ficar bem, arranje lá um quarto e faça aquilo que quiser. Senhor Ministro, o que eu lhe pergunto é: como é que, passado 5 anos desde a entrada em vigor da educação inclusiva, continuam a existir professores sem habilitações adequadas e turmas a funcionar em clara violação da lei? A questão é: que medidas concretas tenciona o Ministério adotar, em especial em distritos como Setúbal, dos mais afetados, para garantir o cumprimento da legislação em vigor e assegurar uma resposta educativa justa, qualificada e verdadeiramente inclusiva para todos os alunos? Obrigado.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Sim, senhora.
Era só para uma interpelação à mesa, para que se perceba que os termos em que o Sr. Deputado se dirigiu a mim para arranjar um quarto não é propriamente digno desta casa e de quem temos aqui à nossa frente, que é o Ministro da Educação, muito mais em relação ao país. Eu peço que faça o reparo na questão da urbanidade que se deve manter nestas audições.
É verdade, Sra. Deputada, eu, Sr. Deputado Nuno Gabriel, de facto tenho de fazer esse reparo, porque não foi uma imagem apropriada e, portanto, o respeito entre todos é fundamental. Eu podia que não estivéssemos agora a prolongar este momento, mas nós temos de nos dirigir uns aos outros com respeito e com urbanidade, e há imagens que podem surgir espontaneamente, mas que não são felizes, e temos de reconhecer que não foi uma imagem feliz, Sr. Deputado. Podemos encerrar aqui o momento, eu acho que não vale a pena prolongarmos. Sim, Sra. Deputada Rita Matias pede a palavra para
uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, para, no fundo, secundar as suas palavras e dizer que não é uma imagem feliz. Mas não é uma imagem feliz diante do Senhor Ministro da Educação, como também não é uma imagem feliz numa sala de aula, e esta era a nota que o Grupo Parlamentar do Chega quer deixar.
Muito bem. Senhor Deputado Nuno Gabriel, pede a palavra para
a interpelação à mesa também, Senhora Presidente.
Faça favor, Senhora.
Vamos lá ver. Aquilo que eu agora permitia que falo, aquilo que tem que ficar aqui bem claro é que, em questões de urbanidade e em questões de ficar bem ou não nesta casa, estamos falados, e admito que possa não ter sido, mas permita-me, por favor, mas tenho que fazer aqui uma comparação, que é: da mesma forma que não ficará bem porventura nesta casa, e se me porventura ceder, enfim, faço aqui a meia culpa, embora eu acho que não me tenha cedido. Agora, a questão é: quando nós olhamos para salas de aula com alunos de 4, 5 e 6 anos, em que vemos a ser ensinados...
Senhora Presidente, isto não é interpelação à mesa.
Mas agora interrompe-me assim.
Isto é uma intervenção de um outro.
Peço que não haja diálogo.
Peço desculpa.
Peço que não haja diálogo. O Senhor Deputado Nuno Gabriel termina, por favor.
Eu termino já. Senhor Presidente, dizer o seguinte: quando nós estamos numa sala de aula, e estou-me a dirigir assim, e não, portanto, interpelação à mesa, e estamos a ver alunos com 4, 5 e 6 anos a serem ensinado como é que se mete um preservativo, a verem pênis e órgãos sexuais, isso também não é digno, e ali a senhora a deputada Filipa Pinto acha piada e isso já acha normal e devia ter vergonha.
Muito obrigada.
E
estamos
espero
a exceder,
para falar. Não
estamos a exceder
isto
o âmbito das interpelações à mesa.
Isto é inaceitável, creio eu.
Estamos a exceder o âmbito das interpelações à mesa e, portanto, eu peço que retomemos os trabalhos. A Sra. Deputada Inês Barroso tinha pedido, é a Sra. Deputada Angélica da Teresa. Faça o favor, Sra. Deputada.
Uma interpelação à mesa,
Sra. Faça o favor, Sra.
Deputada. Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente, só para me associar à Sra. Deputada do Livre. Isto não são formas de testar e de trabalhar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Elza Paes. Faça o favor, para o mesmo efeito.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É para o mesmo efeito. Nesta Casa da Democracia admitem-se divergências, mas não se pode admitir em circunstância nenhuma desrespeito, nenhuma ofensa à integridade e à dignidade pessoal e individual de cada um ou de cada uma de nós. Muito obrigada.
É verdade. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Barroso. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sra. Deputada Rita Matias, por favor, eu dei a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso. Faça o favor, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, por uma...
Eu peço, por favor... por favor, a Sra. Deputada Inês Barroso está no uso da palavra. Faça o favor, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD gostaria de dizer à Sra. Presidente que, efetivamente, estes apartes e estes comentários e esta forma de fazer intervenções não são de todo regimentais, pelo que não é este o exemplo que queremos dar lá em casa, a quem nos ouve, não é este o exemplo que queremos dar aos portugueses e que era bom que o regimento fosse mesmo cumprido por todos, porque não há verdades que sejam só absolutas para um grupo parlamentar. Há um grupo que entende poder dizer o que quer e quando quer e sentar-se onde quiser sem respeito, mas nós continuaremos a ter respeito pelo Parlamento, por esta Casa e por todos os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada, eu queria só pedir, por favor, a compreensão de todos. Há divergência de ideias, a divergência é salutar, a discussão de ideias é salutar, mas temos de ter cuidado para não ofender ninguém. E eu peço, naturalmente, o cumprimento desse dever de todos nós, de fazer sempre a discussão com a máxima elevação. E peço então que passemos à intervenção seguinte e cabe agora usar da palavra ao Partido Socialista. Dou a palavra à Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E voltando à primeira parte da nossa longa manhã, respeitando o apelo que nos acabou de fazer para respeitarmos o local onde estamos e a audição que estamos aqui a fazer, reafirmo, como já disse na minha intervenção inicial, que o número de alunos sem aulas e a escassez de professores não são episódios conjunturais, são problemas estruturais. E não se resolvem naturalmente, ou não começaram neste ano, nem se vão resolver num ano. Não estamos perante falhas localizadas, estamos perante um padrão recorrente que exige respostas políticas firmes, sustentadas e duradouras. Mas o Sr. Ministro referiu que eu falei em números e que alguei que este ano foi o ano com mais alunos sem aulas e que não existem dados oficiais que o confirmem. Queria dizer ao Sr. Ministro que sim, que tem razão, não existem dados oficiais nem públicos que confirmem este problema, o que já em si, o facto de não existirem esses dados oficiais, é mesmo a parte do problema. Pois temos um relatório da KPMG que deveria dar resposta, mas que os seus dados continuam reservados e nem o Parlamento teve o acesso a eles ainda, pelo que diz o Sr. Ministro, ainda. Esperamos, então, pela data da entrega e que o relatório nos chegue a todos. Mas também sabemos o que se passou no terreno. Os alertas foram muitos e constantes. Desde o início do primeiro período, vindo de sindicatos, escolas, associações, pais e movimentos cívicos, foi um ano, posso dizer, alarmante. E permita-me dizer com clareza que não é esse o que importa aqui, não é o número absoluto que importa dos alunos que ficaram sem aulas. O que importa é que houve alunos que ficaram sem aulas e os prejuízos pedagógicos, sociais e humanos que disso resulta e que são reais. E por isso, Sr. Ministro, ao longo da audição, apresentou medidas e intenções, mas os alunos e os profissionais de educação precisam de garantias concretas e não de apenas boas intenções. O que está em causa é o direito à educação, à confiança das famílias na escola pública e o respeito pelos seus profissionais e, acima de tudo, a capacidade que o Estado tem para cumprir os compromissos que são fundamentais. e a escola pública merece que esses compromissos sejam cumpridos. Pergunto, Sr. Ministro, muito rapidamente, que garantias nos dá hoje que as suas medidas, metas apresentadas para o próximo ano letivo serão cumpridas? Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lina Pinheiro, do Chega. Faça o favor, Sra.
Sra. Presidente, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, falar hoje do acesso ao ensino superior é falar também de desigualdade. Cada vez mais temos jovens que conseguem entrar na universidade, mas não conseguem estudar. Porquê? Porque não têm como pagar. Os alunos deslocados, que vêm das vilas, das aldeias, dos bairros, das periferias, não têm onde ficar. As vagas nas residências universitárias são poucas, muito poucas. E quem não tem família na cidade ou dinheiro para pagar rendas altíssimas, acaba por desistir. Isto é meritocracia? Não, é exclusão social. O Estado português tem a obrigação de garantir aos nossos jovens, aos filhos dos trabalhadores deste país, uma oportunidade justa. Não podemos aceitar que se gaste dinheiro em programas ideológicos, enquanto os nossos próprios estudantes vivem em quartos sobrelotados ou abandonam os estudos por falta de condições. É vergonhoso que em pleno século XXI ainda existam estudantes universitários que têm de abandonar os seus estudos por falta de acesso a um quarto. E o que é mais revoltante, em vez de resolver este problema com a urgência que merece, o Governo continua a empurrar os estudantes para o setor privado, onde as rendas ultrapassam os 500 euros por mês, um valor impensável e exorbitante para muitas famílias portuguesas. Senhor Ministro, quantas vagas novas estão previstas nas residências universitárias até ao próximo ano letivo? E mais importante, o que está a ser feito de forma concreta para garantir que nenhum estudante abandone os estudos por falta de dinheiro? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Matias do Chega. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Há duas mentiras que estão a circular na praça pública. A primeira é que a disciplina de cidadania deixou de ter viés ideológico. A segunda é que esta disciplina está ao gosto do Chega. Não está, e digo que o lixo ideológico que identificamos e identificámos continua cá todo. Escrevia um psicólogo esta semana sobre taxonomia, que no fundo é a classificação básica dos seres vivos. E neste caso quero que pensemos nos humanos. Os humanos pertencem ao reino animal, têm a classe como classe mamífero, são da ordem primata, da família do hominídeo, o género é homo e a espécie é sapiens. E por isso, se ouviu bem o que eu disse, o género é só um e é género humano. Depois temos dois sexos que são o feminino e o masculino. Assim sendo, confundir orientação sexual com género não é ciência, é ideologia. E neste sentido é incompreensível perceber que nos guiões de cidadania e desenvolvimento mantêm-se os conceitos de género. É possível lermos frases como identidade e expressão de género não normativo. E eu pergunto, o que é isto, Sr. Ministro? São seres humanos que não são normativos? Não compreendo o que é que isto quer dizer. Mas é que a visão ideológica também não cabe aí e continua em aprendizagens sobre, por exemplo, discurso de ódio, quando sabemos que, no contexto da União Europeia, significa combater todas as vozes dissidentes que fazem oposição ao poder vigente. Ou, por exemplo, a justiça social e igualdade, que sabe muito bem que na academia e no léxico marxista significa apenas redistribuição da riqueza sem gerar mais riqueza. No fundo é igualar-nos todos na pobreza. Temos depois também conceitos como o combate à islamofobia. E eu pergunto-me porquê a islamofobia, quando a religião e as igrejas mais atacadas no mundo são as cristãs. Isto é matéria de facto, não é opinião. A maior parte dos fiéis que morrem em todo o mundo são cristãos. E morrem às mãos de quem? Às mãos dos fundamentalistas islâmicos e dos ditadores comunistas. E o que é que nós estamos a aprender enquanto o islão radical avança por toda a Europa? Estamos a aprender a não ser islamofóbicos enquanto os nossos parceiros, aqueles que acreditam no mesmo Deus que nós, estão a ser mortos nos países árabes. E por outro lado, o Sr. Ministro sabe tão bem como eu que o viés ideológico não se coaduna só à disciplina de cidadania. Mantém-se os guiões de educação de género, mantém-se o referencial para a educação, para a saúde, conforme poderá ver, posso entregar-lhe, tem o ensino de orientação sexual e expressão de género, desde o pré-escolar, ou seja, para crianças de 4 e 5 anos. A educação sexual continua em vigor, a lei de identidade de género continua em vigor e por isto pergunto, vai ou não libertar o ensino das amarras ideológicas ou vai mentir aos portugueses continuando a fazer aqui favores à extrema-esquerda?
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. A questão que lhe vou colocar em seguida talvez não seja sobre o assunto mais popular. Talvez não incida sobre o tema mais mediático. Mas para mim é muito importante. Falo-lhe dos jovens do mundo rural, dos jovens que vivem no interior esquecido e abandonado do nosso país. É verdade que não são muitos, mas estes jovens não podem sentir que são portugueses de segunda e que nesta Assembleia ninguém os representa. Nesse sentido, gostava de ouvir acerca dos assistentes operacionais em exercício de funções nas escolas para o próximo ano letivo, que estão tantas vezes reféns da arbitrariedade de cada município. Um dia estão na escola, outro dia estão nas piscinas, outro dia estão na higiene urbana. Enfim, não é só no meu concelho, em Viana do Alentejo, mas um pouco por todo o país que isto se passa. Para quando, portanto, a criação de uma carreira específica para estes auxiliares que crie um conteúdo funcional específico e que dignifique e valorize a sua profissão? Em segundo lugar, gostava de lhe falar dos jovens alunos do concelho de Barrancos. Barrancos é uma terra pequena, mas uma terra com muita tradição, com muita história, que me é muito querida e que trago verdadeiramente no coração. Senhor Ministro, um jovem de Barrancos, quando acaba o nono ano, tem que ir fazer o secundário em Moura. São 50 km para cá, para lá, 50 km para cá. Numa estrada que é só buracos, saem de manhã, voltam ao final do dia. Porque este é um dos 33 concelhos em Portugal que não tem oferta de ensino secundário. Isto não é digno. Estão a ser tratados como portugueses de segunda. E não é por viverem numa localidade muito isolada que têm que ser preteridos e não têm que ter respostas. E por isso, mais do que uma questão, aquilo que eu lhe deixava era um apelo. Lembrem-se dos jovens portugueses como nós, que não residem nos grandes centros urbanos, que residem nas zonas interiores, não só do Alentejo, mas da Beira, de Trás-os-Montes e do Algarve. Não legislem só para quem vive em Campo de Ourique ou na Lapa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José de Carvalho do Chega. Faça o favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Uma primeira nota, em jeito de pergunta. No debate do Estado da Nação, houve uma falta notada, a do Sr. Ministro. Os portugueses perguntam o motivo da ausência, seguramente por motivos mais do que justificáveis, mas a questão deve ser esclarecida. Entretanto, três questões essenciais: cidadania, ensino especial e vagas nas creches. Cidadania, ninguém estranhará que se volte ao tema, afinal nós no Chega sempre dissemos que queremos uma escola a ensinar e não a catequizar. O Chega é o original, o Governo, como se vê, é cópia e, permita-me dizê-lo, uma cópia de má qualidade. A este propósito, recordemos, se me permite, as posições do Sr. Ministro sobre o assunto. Em outubro de 24, no tempo da propaganda de livrar a escola de amarras ideológicas do Sr. Primeiro-Ministro, nós tivemos o Sr. Ministro a defender a educação sexual e identidade de género em cidadania, ao contrário daquilo que dizia o Sr. Primeiro-Ministro. Depois, no início desta semana, na segunda-feira, o Sr. Ministro diz que precisamos de uma cidadania sem identidade de género. Portanto, isto saiu na segunda-feira. Na quarta-feira, portanto, antes de ontem, o mesmo Sr. Ministro, com pressão pública, seguramente com medo daquilo que são as minorias, que todas juntas não significam coisa nenhuma, das esquerdas, veio dizer que, afinal, a educação sexual e identidade de género era para manter, inclusivamente, na disciplina de cidadania. Isto saiu na quarta-feira. A pergunta que se coloca de forma muito clara e simples é: em que ministro vamos acreditar e, afinal, qual é a posição do Sr. Ministro? E, portanto, este é o esclarecimento que nós precisamos. Portanto, outra coisa que os portugueses podem ter a certeza, e as famílias portuguesas de modo muito particular, é que, com o Chega no Governo, de facto, as amarras ideológicas, identidade de género e ideologia de género serão para retirar dos currícula escolares. A propósito do ensino especial, foram anunciadas alterações ao 54 de 2018, foi anunciado um estudo, aliás, como tem sido habitual neste Governo, anuncia estudos que nada conseguem concluir, à semelhança um pouco daquilo que fazia o Governo do Partido Socialista, que era criar grupos de trabalho que não trabalhavam. E, portanto, agora temos os estudos para nada concluir, mas com os euros do contribuinte a fugir. E, portanto, como disse, foi anunciado um estudo, contudo os milhares de pais das crianças das necessidades especiais não foram ouvidos. Quem é que está a ser ouvido para este estudo? São as perguntas que aqui se colocam. Quando se conhecerão as conclusões, ou será mais um estudo inconclusivo? Entretanto, os pais do Movimento de Inclusão Efetiva pediram uma reunião com o Sr. Ministro. Até há poucos dias, pelo menos, ainda não havia agendamento. O Sr. Ministro pode dizer a estes pais qual o estado da situação? A propósito de vagas.
Sr. Deputado, desculpe.
Muito bem,
mas
muito obrigado.
Largamente.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigada. Sra. Deputada Maria José Aguiar, do Chega, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há pouco, quando falamos anteriormente, disse que os professores hoje sentem tranquilidade nas escolas. eu fiquei realmente um bocadinho estupefacta, porque não sei a que escolas é que o Sr. Ministro vai, com que professores fala, porque eu, como disse e bem, sou professora há muito tempo e a realidade que conheço está longe de ser aquela que ilustrou. Os professores hoje anseiam claramente pela sua reforma, estão cansados, estão exaustos, sentem-se profundamente desrespeitados. Claro que temos espírito de missão, até aí estamos de acordo, e o Sr. Ministro até deveria estar imensamente grato por isso, pois é devido exatamente a esse espírito de missão que a escola tem subsistido. Mas palavras bonitas não põem comida na mesa. E venho dizer aqui ao Sr. Ministro, que continua a insistir, que a recuperação do tempo de serviço é uma revisão salarial para os professores. Isto, Sr. Ministro, é falso, é mentira, é até uma afronta ao tal espírito de missão que ambos concordamos estar na essência de cada professor. O tempo de serviço é um direito próprio do professor, não é nenhuma revisão salarial. Até porque os professores dos escalões mais altos ficaram de fora dessa recuperação. Ora então, pelo seu prisma, que se assim fosse, a tal revisão salarial teria de ser para todos. E não foi. Não foi para estes professores que não tiveram recuperação do tempo de serviço. Ou vai dizer que é mentira? A verdade é que se pretende realmente tornar a profissão atrativa e apelativa, tem de fazer a já tardia revisão salarial e terminar com as profundas injustiças sobre aqueles que há anos têm sido penalizados com ultrapassagens que se sucedem e sobrepõem continuamente desde pelo menos 2018, causadas pela implementação de inconsequentes portarias. São cerca de um terço dos professores portugueses, não é coisa pouca, Sr. Ministro, até porque muitos deles foram novamente penalizados por não terem a tal recuperação do tempo de serviço, como diz o Sr. Ministro, a tal revisão salarial. Ora, com isto o Sr. Ministro volta a empurrar a verdade e volta a dizer que é mentira, e volto a dizer que é mentira e que todos os professores sabem disso. Vai o Sr. Ministro fazer uma real revisão salarial? Essa que é uma verdadeira prova de valorização dos professores. Vai o Sr. Ministro finalmente implementar as recomendações aprovadas na legislatura anterior sobre a justiça e a equidade da carreira docente, subscrita por todos, refiro e reforço, todos os grupos parlamentares e nesta legislatura já novamente alertada e submetida pelo Chega? Que resposta tem para estes professores, Sr. Ministro?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminamos assim a ronda, houve uma desistência e, portanto, tivemos 11 intervenções. O Sr. Ministro dispõe de 22 minutos para responder às questões colocadas. Dou então a palavra ao Sr. Ministro e depois, pretendendo passar a palavra a algum Secretário de Estado, dir-me-á. Faça o favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Se calhar só... Eu vou tentar fazer aqui uma cobertura dos principais temas e depois passarei aos Srs. Secretários de Estado Adjunto e da Educação e à Sra. Secretária de Estado da Administração Escolar. A palavra. Em relação, se calhar começar aqui pela questão dos dados que foi levantado por vários deputados e a questão do calendário, por exemplo, que a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal colocou. Nós não vou colocar aqui o calendário, isso é um documento interno, mas posso dizer-lhe que vai ter os efeitos em 25-26, no ano letivo 25-26. Estamos a trabalhar intensamente nisso, o trabalho vinha, obviamente, em curso e está a ser continuado. Outra questão que foi aqui bastante referida pela Sra. Deputada Patrícia Almada, Almeida, mas também por o Sr. Deputado Nuno Gabriel, em relação à questão da falta de professores e mesmo também a questão dos assistentes operacionais. Em relação à falta de professores, penso que já dei informação sobre as medidas que estamos a tomar, mas neste caso aqui de Loures, por exemplo, gostava de referir que é uma daquelas zonas que está identificada como carenciada e por isso tem sido afetada, tem sido incluída nas medidas que temos tomado a vários níveis, incluindo no pré-escolar. Os assistentes operacionais, portarias do RACIS, todos esses temas, um dos objetivos do Governo é implementar aquilo que nós chamamos uma reforma do espaço escolar fora da sala de aula. O espaço escolar fora da sala de aula vai ser cada vez mais importante, nomeadamente é resultado das medidas que tomámos de proibição dos telemóveis no primeiro e no segundo ciclos. E nós já transmitimos uma ideia-chave dessa reforma, que é de facto distinguir as funções que são educativas das restantes funções. E o pessoal não docente que tem funções educativas tem que ter um enquadramento diferente, porque tem que ter um perfil diferente, formações diferentes e, por isso, também uma valorização diferente. Nós temos uma proposta, para terem uma ideia, em dezembro começámos as discussões com a Associação Nacional de Municípios, mas estamos num contexto eleitoral e de facto, não é o contexto, porque envolve, de facto, as competências dos municípios, como é que elas se articulam com as escolas, com o Ministério, e por isso estamos a trabalhar. Há um estudo que está a ser feito sobre a descentralização na área da educação, já temos duas das três componentes desse estudo, que inclui também a questão do financiamento, e que será um instrumento para considerar na revisão da Lei das Finanças Locais, mas que apresentaremos depois das autárquicas, porque percebem que, no fundo, há uma avaliação da descentralização que envolveu todos os municípios e não temos, obviamente... Não queremos que um trabalho tão importante para uma área tão importante em que os municípios devem ser cada vez mais importantes que a área da educação possa ser perturbada neste contexto eleitoral e por isso ficará para depois das eleições, mas nesse contexto será feita essa revisão. Eu há pouco não referi sobre a necessidade de professores a questão, seja nos assistentes operacionais, seja nos professores, na área da educação para alunos com necessidades específicas e já agora aproveito para referir a revisão do 54 de 2018, que está em curso. Depois, se o Secretário de Estado pode dar mais algumas informações sobre isso, está em curso, estamos à espera da conclusão do trabalho que está a ser feito e obviamente terá que envolver as famílias. Nós temos mais de 90 mil alunos neste momento identificados com necessidades específicas. Eu tenho dito que este grande aumento que tem existido é o resultado do sucesso das políticas de inclusão, mas em que de facto as famílias veem cada vez mais as escolas como um sítio, apesar das dificuldades que são reportadas. Mas a verdade é que a falta de outras instituições, muitas vezes são as escolas, que são o espaço que melhor acolhe crianças com necessidades específicas e temos que olhar para este assunto, obviamente com uma grande sensibilidade, mas também procurando, de facto, garantir que conseguimos as melhores condições para a aprendizagem destes alunos. Eu depois, se calhar, penso que as outras matérias são mais genéricas. Só uma questão do RIT. Eu não disse que isto era uma revisão salarial. Eu disse que é uma valorização salarial. Ou seja, a progressão na carreira, nós mostramos os dados, aliás, na altura. Isto é uma valorização salarial, porque nós, basta olhar, Sra. Deputada, nós acabámos com as cotas neste processo de valorização, como sabe. Basta olhar para a distribuição dos professores, tínhamos mais de 20 professores no quarto escalão e mais de 20% dos professores no sexto escalão, que estavam barrados à progressão. E por isso, para beneficiarem do tempo de serviço, nós acabamos com as cotas para esse efeito e por isso é que já temos 56 mil professores que progrediram, ou seja, cerca de metade já progrediram com 25% da recuperação do tempo de serviço. Com 25%. Com estes 25% vamos ter pelo menos mais 6 mil, que já estão validados. E é uma valorização salarial. Será feita no âmbito do ECD. Será feita no âmbito do ECD. Já agora, só outro tema ainda aqui da educação que foi referido, que tem a ver com a ação social, a questão dos alunos deslocados. Nós temos um estudo que foi entregue pela Universidade Nova de Lisboa sobre o sistema de ação social no ensino superior. Sim, nós entregamos, basta ver as medidas, ainda na quarta-feira fizemos um resumo, são muitas, isso. O Sr. Deputado pode dizer isso. Nós estudamos, refletimos, tomamos decisões, implementamos as decisões. Nós fazemos, nós somos um governo que fazemos mesmo. E na ação social o objetivo tinha sido de facto que entrasse em vigor em 25-26, mas o refazer o sistema de ação social, que obviamente é para reforçar a ação social, esse é o compromisso do Governo, e daremos novidades sobre isso em setembro, é para reforçar a ação social, precisamente para garantir que os alunos, deslocados ou não, têm todas as condições, independentemente do valor da propina, para aceder a uma educação de qualidade no ensino superior, implica também refazer o sistema de informação. E temos que ter a certeza que neste processo de transição não vamos ter alunos a ser prejudicados, vamos ter um novo sistema. E por isso é que vamos ter que fazer o sistema de informação em paralelo, vamos ter que ter os dois e parece-nos, já tomamos essa decisão, só é seguro avançar com o novo sistema em 26, 27, não em 25, 26, mas pretendemos, vamos iniciar a discussão em setembro, vamos apresentar o estudo no início de setembro e durante, esperamos que em 25 seja possível ter o estudo, a nova proposta de ação social concretizada para poder entrar em vigor logo no ano letivo seguinte. Nas residências, o grande investimento está a ser feito e não temos intenções para já de adicionar, porque cumprir aquilo que está a ser feito já será muito bom. Adicionámos mais 1000 camas do que aquelas que estavam previstas quando chegamos, de 18 para 19 mil, entre reabilitadas e novas camas. Estamos a acompanhar a execução. Há algumas residências que estão, em risco. Elas vão ser feitas, não é? Mas estão em risco de conseguirmos as verbas PRR, por razões de prazo, mas apesar de tudo, o acompanhamento está a ser feito uma a uma e acreditamos que todas serão concluídas. E nesse caso teremos, de facto, essas 19 mil camas adicionais, que serão um acréscimo significativo. E em setembro a previsão é termos já 3.500 destas 19 abertas. Vamos ter agora a inauguração de várias, incluindo uma muito grande em Beja, com 500 camas. Depois, então, um outro tema que cruzou aqui com muitos, que atravessou muitas intervenções, a questão da disciplina da cidadania. Ficámos todos, não é? Acho que o país acabou por ficar surpreendido com a forma como foi debatida a Estratégia Nacional para a Educação para a Cidadania, que entrou em consulta pública na segunda-feira. Eu penso que, por aquilo que se disse, sem terem aparentemente lido os documentos ou lido mal, fosse de um lado, fosse do outro do espectro do posicionamento em relação a esta disciplina. E o que, do meu ponto de vista, essas intervenções revelam, em todo o espectro, é que, de facto, atribui-se à disciplina da cidadania e desenvolvimento uma importância em determinadas matérias, nomeadamente na área da sexualidade, da educação sexual ou das questões de género, que parece que a educação em Portugal, nessas áreas, se reduz àquela disciplina. Sendo que, pela importância que lhe atribuem a essas áreas, nessa disciplina, eu fico surpreendido. E, contudo, eu vou usar uma palavra que não costumo usar muito, mas com todas as barbaridades que foram ditas sobre aquilo que é a posição do Governo em relação a isto, eu fico surpreendido, sobretudo, porque se acham que a disciplina é assim tão importante para que haja educação para a sexualidade nas escolas, que ela deve ter esse papel, e já vou falar sobre isso, como é que permitiram que ela funcionasse tão mal durante tantos anos e nunca tenham feito nada para regular o funcionamento desta disciplina, incluindo na formação dos professores e na definição clara do que são as aprendizagens essenciais? Que foi isso que nós fizemos. E fizemos isso com base naquilo que é, vejam, para este governo esta disciplina é muito importante. Foi uma discussão que tivemos, obviamente, mas concluímos que é, de facto, uma disciplina muito importante na formação dos alunos, nas sociedades em que hoje vivemos, mas é, sobretudo, nas dimensões de cidadania. Depois, obviamente, nós temos aqui, podemos ter muitas discussões sobre quais são os temas que devem estar, que não devem estar, a quais é que se deve dar mais ênfase. Agora, colocar esta disciplina, que é uma disciplina que não tem grupo disciplinar, que não tem estruturação, que não tinha um documento oficial publicado, que só tinha guias, aquilo que a senhora deputada Rita Matias esteve a dizer, está a falar dos guiões que existem atualmente e que connosco vão deixar de existir. Não é. Já podemos falar depois em mais detalhes sobre isso. E como é que, colocando tanta ênfase nesta disciplina para o ensino da educação sexual, ainda por cima ignorando a Lei 60 de 2009, que claramente ignoraram e em que esta discussão não tem qualquer interferência sobre o papel dessa legislação e de como é que ela está a ser implementada, ou seja, é misturar tudo, o que me faz pensar que a preocupação que têm com estas matérias da educação sexual, das duas uma, ou de facto não sabem aquilo que se faz nas escolas nesta matéria, porque pensam que a publicação em consulta pública deste documento põe em causa a Lei 60 de 2009, onde há muitos anos, ou o resultado da qual há muitos anos as escolas têm estratégias, seja em disciplinas, seja em projetos especiais, na educação para a sexualidade. E eu gostava que me dissessem em que é que o documento que está em consulta pública pôs em causa essa legislação. E isso só pode ser má fé, e este é o problema desta disciplina, é um dos problemas que esta disciplina tinha, que nós esperamos resolver de uma vez por todas, em que ela é fundamental para a formação dos cidadãos, no respeito pela diferença. Eu volto a dizer isto, é uma das dimensões mais importantes do nosso sistema educativo, é educar para o respeito pela diferença, em todas as suas dimensões. Porquê? Porque a cidadania é a participação cívica ativa numa sociedade democrática. E isso não existe sem o respeito pelo outro. Depois, dar a ênfase que dão às matérias de género, de identidade de género, eu penso que podem dar, ou seja, pode haver, podem ter essa, mas não é esse o foco desta disciplina. E eu volto a dizer, para que ela cumpra a sua função na formação dos nossos alunos, em áreas que são fundamentais e que eu penso que estão, de uma maneira geral, cobertas nas oito dimensões que nós apresentamos, e com as aprendizagens que lá estão, mas que obviamente podem ser afinadas agora no âmbito da discussão pública, nós precisamos ter a disciplina estruturada e precisamos de ter uma estratégia para implementar. Porque se, vejam, é que o clamor que surgiu é de facto, a mim surpreende mesmo, é que se a educação para a sexualidade dependesse da disciplina de cidadania, a educação para a sexualidade em Portugal era um desastre. Era um desastre. E aquilo que eu acho surpreendente é como é que, valorizando tanto como nós também valorizamos a educação para a sexualidade, andaram confortáveis com o desastre que foi a disciplina para a cidadania e desenvolvimento nos últimos anos. E como é que, sendo uma matéria tão importante e que no entender de muitos intervenientes no debate público e político, a disciplina parece que era aí que se tratavam os temas da educação para a sexualidade, como é que podiam estar sossegados de que tudo estava a correr bem numa disciplina que é completamente estruturada, que não tem referenciais definidos de uma forma clara e programas definidos, e que não tem sequer um programa de formação para esta área, que é das dimensões que mais me preocupa. Seja para a área da sexualidade, seja para a área da literacia financeira, seja para muitas outras, do sistema político, tudo isso, em que é um dos enormes desafios que nós temos pela frente, que é como é que esta disciplina, a partir do momento em que está a ser tratada com seriedade, como nós estamos a fazer, e não foi até aqui, garantindo, de facto, igualdade de oportunidades a todos os alunos para a aprendizagem destas competências em todo o território nacional, como é que nós temos uma estratégia, nomeadamente de formação de professores, que vai garantir que todas as dimensões que são obrigatórias, desde o primeiro ciclo, vão ser alcançadas. É que nós vamos ter avaliação destas matérias. E já agora, só para concluir, isto já foi dito, e o Secretário de Estado poderá falar um pouco mais sobre isto, esta disciplina é uma disciplina que existe na generalidade dos países. É uma dimensão que os países reconhecem como fundamental para a formação na área da cidadania, da participação cívica, precisamente de nos dar a conhecer como é que funciona o sistema político, da democracia. É isso, isto é a base. Nós vamos entrar numa avaliação internacional, aliás, já entramos como piloto este ano, vamos entrar em 27, porque reconhecemos a importância dessas competências e nos outros países a educação sexual não está lá sequer. E acham que nesses outros países europeus não há educação para a sexualidade? E eu digo-vos uma coisa, eu fui completamente apanhado de surpresa na terça-feira pela forma como foi feito o debate em torno desta disciplina, porque é, primeiro, desconhecer o que se faz nas escolas no âmbito da educação sexual, é desconhecer totalmente, e como eu acho que em muitos casos não há desconhecimento, é simplesmente má fé, é simplesmente para ter ruído. Pronto, nós vivemos numa sociedade que de facto gera muito ruído, e depois retirar de facto à disciplina o papel que ela deve ter essencial na formação dos cidadãos. Isso é que nós devemos ter, e focar-nos de facto naquilo que é importante para a formação dos cidadãos. E aí estamos de acordo que de facto se calhar havia muitas matérias que eram dadas que não eram as mais importantes. Claro que depois pode haver algumas diferenças, aquilo que nós procuramos foi consolidar e sistematizar as chamadas aprendizagens essenciais, que pela primeira vez vão existir, e que nos vão obrigar, e esse sim é o grande desafio da sociedade portuguesa e do nosso sistema educativo, a garantir nos domínios que nós consideramos essenciais da formação dos nossos alunos, dos nossos jovens, que elas depois são alcançadas. Que esse digo, essa é a minha grande preocupação como Ministro da Educação. E agora vou passar, se calhar, à Secretária de Estado Maria Luísa Oliveira e depois ao Secretário de Estado. Sim.
Senhor Deputado Porfírio, faça o favor.
Senhora Presidente, na face à aptitude do seu Ministro, que é tratar os deputados que discordam das suas opiniões como pessoas de ignorantes e de má fé, já agora talvez o Sr. Ministro queira estender isso a outras pessoas, eu vou entregar à Sra. Presidente e pedir que entregue ao Sr. Ministro o artigo de hoje da professora Susana Peralta, que talvez o Sr. Ministro também considere ignorante e de má fé, cujo título é O Apagão da Sexualidade, porque há uma diferença muito grande entre diferenças de opinião ou tratar aqueles que discordam de nós como ignorantes e pessoas de má fé. Vou fazer entrega à Sra. Presidente com um pedido para entregar ao Sr. Ministro.
Muito bom. Muito bem, será distribuído também. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Será distribuído também aos senhores deputados. Senhora Deputada Rita Matias, faça o favor para...
Para a minha declaração à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente. Apenas para clarificar, também em resposta ao que o Sr. Ministro disse, que os documentos nos quais nos baseamos são os documentos que estão em consulta pública da Estratégia para a Cidadania e Desenvolvimento e, portanto, todos os tópicos que mencionei estão nesta nova estratégia, não estão na passada ou, por outro lado, até já estavam e agora vêm com uma maquilhagem ligeiramente diferente. Obrigada.
Muito obrigada. Podemos então passar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Administração Escolar, era isso? Faça favor, Sra. Secretária.
Muito bem. Senhores deputados, eu vou fazer uma abordagem também muito generalista. O Senhor Ministro já focou grande parte dos temas que foram aqui colocados. A determinada altura, a Senhora Deputada colocou a questão relativamente à confiança que temos nos senhores diretores. Temos muita confiança nos senhores diretores. Uma coisa é ter confiança no senhor diretor, outra coisa é na metodologia de apuramento dos dados que nos pode chegar. Tem que haver critério, tem que haver regra e isso está a ser preparado para que realmente possa ser rigoroso e efetivo. E a confiança que temos nos diretores é por eles revelada como recíproca relativamente a nós. E foi evidente Na reunião que tivemos com 700 diretores a nível nacional, a confiança que eles revelaram neste governo e o modo harmonioso como se sucedeu o diálogo entre eles e nós, e é revelador o empenho que têm tido na superação deste desafio que é a escassez de docentes com que nos debatemos a nível nacional. É também evidente os resultados que atingimos com as medidas que foram implementadas, nomeadamente no que diz respeito às professoras que não quiseram ir para a aposentação, contrariamente àquilo que a senhora deputada referiu, porque cerca de 1.500 docentes prolongaram a sua carreira, bem como temos inúmeros docentes que atingem os 70 anos e que nos fazem, os senhores diretores fazem chegar os processos para que nós os passemos para a administração pública e continuem a sua carreira mesmo após os 70 anos. As medidas que estamos a implementar são medidas, este ano foram medidas temporárias, vamos avançar no próximo ano com medidas estruturais, com os contratos programados, como já referimos, e com um cuidado muito específico e muito focado nos docentes que entram no sistema. Nomeadamente vão entrar 1.800 docentes que acabaram agora a sua qualificação profissional para a docência e há um programa que estamos a desenvolver, começámos agora com as redes sociais, mas depois vai haver uma continuidade mais próxima junto dos docentes para que eles sejam integrados e que entendam o modo como o sistema educativo está organizado, para que saibam como se candidatar perdão, para que saibam como se candidatar às escolas. Tudo isto é muito importante para que se sintam acolhidos, para que se sintam confortáveis e valorizados na sua profissão. Também os docentes que ingressam com habilitação própria vão ter um programa, que é o programa Acolher Mais, para que sejam acompanhados nas escolas por docentes com experiência, para que tenham formação em centros de formação, para que se sintam também confortáveis e valorizados no desenvolvimento da sua ação. E efetivamente as medidas estão a resultar e continuarão a resultar cada vez em maior escala. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, quer que mais alguém use da palavra? Sim. Então, Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Eu, a pedido então aqui também do Sr. Ministro sobre especificamente a dimensão do padrão internacional na disciplina de cidadania e para explicar um pouco o racional também da reestruturação que foi feita no âmbito da disciplina, nós fomos fazer um benchmark internacional sobre a disciplina, fomos ver, nomeadamente no caso do ICCS, que é o estudo que o Sr. Ministro se referiu, que a nível internacional acompanha nos alunos os seus comportamentos cívicos e a sua relação com as instituições democráticas e os seus valores democráticos, nomeadamente os valores que o Sr. Ministro também já referiu, de tolerância, não discriminação, etc. E nos vários objetivos da disciplina que estão estabelecidos nesses estudos internacionais, estamos sempre a falar de relação com os outros num contexto de sociedade aberta, plural e democrática. E, portanto, não forçosamente de temas como a sexualidade e outros que também estão incluídos nesta nossa revisão. E aqui para explicar o racional, que é, apesar de não haver essa, enfim, nesse padrão internacional a inclusão de alguns dos temas que acabaram por estar nesta reestruturação, nós fizemos o exercício de valorizar mais nas oito dimensões, as quatro que são obrigatórias em cada ano de escolaridade, aquelas que estão mais ligadas a esse padrão internacional, e manter, apesar de tudo, aquelas outras que estão no histórico da disciplina e, portanto, que as escolas se habituaram a tratar no âmbito da disciplina de cidadania e desenvolvimento, independentemente desse padrão internacional. E, portanto, o exercício que nós fizemos e que explicámos em conferência de imprensa há cerca de 15 dias foi precisamente este, foi o de dar foco nas questões dos valores democráticos e nas instituições e no funcionamento das instituições e, ao mesmo tempo, respeitar esse histórico. Naturalmente, que aquilo que foi dito na altura foi, no respeito a esse histórico, que os domínios existentes da disciplina até ao momento seriam integrados nas novas dimensões, e isso foi dito explicitamente durante essa conferência de imprensa, é o que está nos documentos que foram para consulta pública e é depois o que está na nota de esclarecimento que, entretanto, o Ministério publicou e que eu vejo referidas aqui em algumas das questões dos senhores deputados como um recuo ou como um acerto, quando, na verdade, nós dissemos sempre a mesma coisa. Eu julgo é que na percepção e na leitura dos documentos houve alguma precipitação que agora poderá ter finalmente esclarecida. Em relação à questão e à dimensão da educação inclusiva, para tendo em conta que o tempo terminou e serei muito breve, a questão do senhor deputado José de Carvalho, de facto, o ISCTE ganhou o concurso público internacional para fazer o estudo sobre a aplicação e revisão do Decreto-Lei 54 de 2018. Esse trabalho continua em curso. Eu sei que houve várias referências a estudos pagos pelos contribuintes e alguma desvalorização do impacto desses estudos. Como o Sr. Ministro explicou, nós tomamos decisões baseadas nos diagnósticos e nas evidências que estudamos e, portanto, para orientar a decisão, e no caso em particular deste estudo, estamos a falar de um estudo financiado pelo Pessoas 2030 e, portanto, não sobrecarrega os contribuintes neste caso em específico. De qualquer modo, como eu também tinha explicado no âmbito de outras audições em que este tema foi trazido à discussão, o estudo que está a cargo do ISCTE será entregue ainda este ano, portanto, espero que seja perto do arranque das aulas, entre setembro e outubro. De qualquer modo, nós fizemos a encomenda à Direção-Geral de Educação que, em paralelo, fizesse a sua própria análise para que tivéssemos dois olhares sobre a matéria e que pudessem ser cruzados, pudessem ser, no fundo, trabalhados em conjunto e, portanto, esse relatório da Direção-Geral de Educação ser-nos à entregue antes e, portanto, ainda durante este verão receberemos esse relatório, o que significa que muito em breve estaremos em condições de começar a trabalhar num plano de atuação e na audição das partes interessadas, que já foram ouvidas no âmbito do trabalho da DGE, mas que serão também ouvidas, nomeadamente, no âmbito do trabalho político de acompanhamento agora desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Pronto, chegamos ao fim desta longa audição. Agradeço primeiro ao Sr. Ministro, aos Srs. Secretários de Estado, os esclarecimentos que nos trouxeram. Desejo um excelente trabalho na preparação do ano letivo que está quase a recomeçar, porque isto de facto é assim, é num instante, é um contínuo. Agradeço também os contributos das senhoras e senhores deputados que vieram especificamente a esta audição e que não integram esta comissão, a eles muito obrigada. Da nossa parte ainda temos uma ordem de trabalhos para cumprir, eu pedia-vos 2 minutos só de intervalo para a equipa ministerial sair e nos podermos despedir e retomamos a nossa ordem do dia já de seguida. Obrigada.